Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 16 de outubro de 2018. Começa agora a 63ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há três projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Lembrando que amanhã, a partir das 14 horas, haverá audiência pública da Lei Orçamentária Anual. E também será transmitida pelos nossos Facebook, redes sociais e portal do Legislativo. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 10 minutos do dia 16 de outubro do ano de 2018, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos trabalhos da 63ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Janete Aparecida fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Raimundo Nonato fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Boa tarde a todos. Leitura da carta aos Coríntios. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se julga sábio à maneira deste mundo, faça-se louco para tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois, diz a Escritura, ele apanhará os sábios na sua própria astúcia. E em outro lugar, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, e ele sabe que são vãos. Portanto, ninguém põe a sua glória nos homens. Tudo é vosso. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro. Tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo, e Cristo é Deus. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 3º, que diz: todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
Queremos agradecer aos vereadores Janete Aparecida por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Raimundo Nonato, por fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor Ricardo Ulisses Rodrigues Cirino. Falar sobre
denúncia contra o promotor, doutor Marco Antônio. Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Comunicação externa número 515 de 2018. A Câmara Municipal de Divinópolis, visando atender a portaria 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, informamos o resumo quantitativo das análises bacteriológicas das amostras coletadas no sistema de abastecimento de água de Divinópolis. Todas estão em conformidade com a portaria 2.914, Ministério da Saúde, que determina os padrões de potabilidade da água para o consumo humano. Atenciosamente, Ronaldo Lírio Gonçalves Dias, gerente do Distrito Regional de Divinópolis. Senhor presidente, sem mais para o expediente dessa tarde de hoje.
Solicito também da secretária que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação CM número 891 de 2018, solicitando o patrulhamento das ruas Nívia Maria Silva, próximo ao número 90, e Rua Sargento Caliópio, do bairro Padre Eustáquio, vereadora Daíra Otaviano. Indicação CM número 1096 de 2018, solicitando a colocação de lixeiras na Praça Nelson Peregrino, no bairro Bom Pastor. Indicação CM número 1097 de 2018, solicitando a concessão de espaço nas praças para que seja colocado pista de skates itinerantes. Indicação CM número 1098 de 2018, solicitando o serviço de patrulhamento da estrada rural que liga o bairro Nova Fortaleza à comunidade do Choro, passando pela cancha Rancho da Lua. Indicações vereadora Janete Aparecida. Indicação CM número 1141 de 2018, solicitando a possibilidade de instalação de uma faixa elevada com pintura estratigráfica vermelha na rua Painza, em frente à Escola Municipal Ebert de Souza, no bairro Vila Cruzeiro. Vereador Josafá. Indicação CM 1142 de 2018, que seja providenciado reparos no mata-burro na estrada de Zé Lagoa, que dá acesso ao ferrador na comunidade de Boa Esperança, bem como patrulhamento e edição de cascalhos ou escória. Indicação CM 1143 de 2018, para que seja providenciado o serviço de fornecimento de água potável na comunidade Boa Vista. Indicação CM 1144 de 2018, para que seja providenciado o patrulhamento ou adição de cascalho ou escória na estrada do Ribeirão Frio, por onde passa o ônibus escolar do transporte coletivo. Indicações, vereador Sargento Elton. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Passo a palavra agora à tribuna livre. Convido o senhor Ricardo Ulisses Cirino, que irá falar sobre denúncia contra o promotor, doutor Marco Antônio, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos escritos da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa tarde, divinobilitano, mineiros, brasileiros. Hoje eu estou aqui mais uma vez, para continuar a denúncia que eu estou fazendo. É contra 2 promotores, mas hoje eu vou falar sobre principalmente o promotor Marco Antônio. Há muito tempo atrás eu fiz denúncias contra o promotor Marco Antônio e contra também os agentes penitenciários na época. Só que eu não sabia que eu ia carregar um problema maior. Nesses tempos tudo que eu denunciei no começo, os maus tratos que eu estava sofrendo no presídio Floramar, eu não sabia que eu ia cair numa armadilha dessa, não. Sabe? Decorrer do tempo, fui descobrindo que eu estava sozinho. Você denuncia para mudar, ter mudança, mudar a conduta das autoridades. Mas, infelizmente, nós estamos lidando com outro tipo de criminoso. É aquele que erra e não aceita que está errado. É aquele que pratica o crime, esconde as mãos rapidinho, ainda fica acusando os outros daí, numa audiência, que está cometendo crimes. Bom, eu venho denunciando esse promotor desde o momento que ele me forjou provas. Um promotor de justiça, aliás, promotor significa acusador. O acusador, ele tem o dever de acusar a pessoa, não com mentira, mas com verdade. Ele aproveitou que eu estava trancado e fez uma falsa acusação. Eu já até fui na Assembleia Legislativa lá em Belo Horizonte a respeito disso. Esse promotor, ele não pode ficar fazendo o que está fazendo, não. A partir da hora que ele mentiu no papel lá, me acusando, que eu recebi voz de prisão na minha casa e que eu agredi oficiais de justiça e mais os policiais, ele puxou minha condenação junto ao desembargador através dessa. Por que que ele fez isso? Porque ele entrou com o assunto pessoal dele. Porque ele queria vingança. Ele queria vingança e viu uma oportunidade. Mas só que ele nem pensou em desconfiar, ou desconfiou que ele está lidando com um divinopolitano. Eu sou dessa raça divinopolitano que eu não desisto, não. Atrás desse erro, que ele puxou minha condenação, ele fez o desembargador errar. Por quê? Porque colocou no papel uma mentira e todo mundo que foge da abordagem é criminoso, sim, porque ele fugiu. Ah, vou incriminar ele. Claro que eu vou julgar e vou condenar ele. Dá, claro, hein? Dá tudo certo. Pra quê? Mas eu não, isso aí não aconteceu, não, pessoal. E se vocês quiserem saber mais, minha família mora lá no bairro São Luís, na rua Paradinho. Pergunta aos vizinhos se alguma vez a polícia esteve lá juntamente com o oficial de justiça e deu voz de prisão lá. Não deram, não, irmão. Não existe isso lá, não. Na última vez que eu estive aqui, já achei mais, já apareceu mais 4 testemunhas a meu favor. Mas por quê? Porque sabe da verdade. Quando eu vi esse promotor, eu falei para ele: você está cometendo um crime comigo, cara. Você está cometendo um crime. E eu vou chamar sua atenção um dia. Por trás do erro desse promotor, dessa mentira toda aí, me custou a liberdade, me custou a saúde, que hoje eu não tenho. Eu fiquei diabético lá dentro daquela cadeia pública lá do Carmo Cajuru. Pode perguntar o ex-delegado de lá. Pode perguntar a ele estava lá, ele já várias vezes me levou no hospital. A gente não vale nada diante dessas autoridades. Pode falar aí que ele cuida de criança, que ele faz isso. Mas isso aí é uma cortina. Os erros dele está por trás da cortina. Quem está tendo problema como eu vi de camarote isso aí. Eu vi o que esse homem faz. Esse homem não pode exercer a profissão de promotor baseado em mentira. fazendo de conta que é um... Não, é para mim que eu estou tendo problema, ele não pode exercer essa profissão. Pode ser professor, ele pode ser amigo de vocês, mas para mim é um criminoso. E ele tem que ser tratado igual tratam os criminosos que estão presos. É assim que eu gostaria que fosse tratado. E é assim que a lei manda. Já marcaram a audiência, desmarcou porque não foi. Porque eu fui com uma coragem. Marcou de novo. Fui lá. Não, eles não compareceram também não. Fui lá de novo. Eles não compareceram de novo. Aconteceu agora uma audiência com o Cazé. Eu estava lá. Minha vontade é de enfiar a mão na cara de sem vergonha. Quando ele sentou logo do meu lado. Sabe? Minha vontade foi de fechar a mão e virar. Eu olhei para ele como se eu estivesse vendo um criminoso. Não como um cidadão ou como uma autoridade. Porque eu não vejo esse homem como autoridade. Sim. Mas mesmo assim controlei e deixei a razão me controlar. O juiz fez pergunta e eu confirmei tudo aquilo que eu denunciei aqui. É preciso denunciar para ter melhoria, para ter justiça. E para ter justiça é preciso da verdade. Se de fato aí tiver alguma autoridade investigando esse caso, vai lá na rua Faradim e pergunta a cada vizinho, ou pergunta a minha família onde que eu fui preso. Eu havia me entregado do fórum, porque eu fui pegar um X-Com para mudar de emprego. Vi que a prisão estava decretada, eu nem sabia o que, que era. Mas eu me entreguei porque eu não sou criminoso. Porque o criminoso é aquele que foge. Era a minha oportunidade. De eu o quê? Ficou cascar fora da minha prisão decretada? Não, eu fui lá dentro e me entreguei. E não fui sozinho, não. Eu tenho um testemunho para confirmar isso.
Concedo mais 2 minutos.
Estou aqui, irmãos, é para confirmar tudo aquilo que eu disse contra esse sem vergonha, esse criminoso, assassino, porque é assim que eu chamo esse homem, assassino, porque matou a minha liberdade, matou a minha paz, ainda fez eu perder 2 filhos ainda por causa da mentira dele. E aonde? Eu me pergunto às vezes, aonde? Aonde que esse povo arruma tanta força, tanta mentira que parece verdade? E o povo não faz nada, está aí sendo massacrado por eles e ninguém faz nada. Nós estamos precisando de corregedoria aqui em Divinópolis para investigar essas autoridades que eu venho denunciando. Está precisando, sim, ou senão me levar lá na corregedoria. Eu já fui lá na Assembleia Legislativa já. Fabiano Tolentino me levou lá. Meti a raiva no sem vergonha. Nos dois. Esses promotores estão fazendo o que quiser do nosso povo. E comigo não vai fazer não. Pode até me matar. Mas se alguma vez eu amanhecer morto, ou aleijado, nunca podendo denunciar, foi esse que deu cabo de mim. Foi esse que deu cabo de mim. Porque eles são interessados em me calar a boca. Calar a minha boca. Mas eu não vou calar, não. E diante do juiz, ou diante de qualquer pessoa, eu vou confirmar a verdade. Pode ser os seus amigos, pode ser o que for, desse povo. Tô nem aí, não. Eu sei que ele errou comigo e fez outras autoridades cair no erro dele. E não tem perdão, e não preciso me dar abraço, não preciso apertar minha mão, não. Porque eu não aperto mão de gente traidor, não. Não aperto mesmo. E eu falo uma coisa, estou confirmando aqui tudo aqui.
Queremos agradecer o tribuno Ricardo Luiz Cirino e passo agora a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo nenhum vereador apresentar relatório finais de comissões, passo a palavra livre aos senhores vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Dr. Delano.
Hoje eu vou falar do dia do professor, dessa mulher, que a maioria de nós aqui conhece, que foi nossa professora, Dona Mariadma Rodrigues, que deve estar agora aí nos assistindo pela internet, mas agora mesmo chega o vídeo aí. É, através da minha professora, Mariadma Rodrigues, que eu sou um pedacinho da continuação do resto da família dela, da Angélica, da doutora Angélica, do doutor Júnior, doutor Alaí Júnior, um oftalmologista e uma oncologista, a melhor do estado, a referência do estado, que estudou conosco, tanto Alaizinho quanto Angélica. É, numa reprise bem pequena, bem rápida, porque o tempo é curto, e eu vou gastar todo o meu tempo com o professor, com todo o meu tempo com o professor, mas em especial, essa mulher que eu devo ser médico, que foi esperando nela e na família que eu consegui chegar onde eu cheguei. O professor no nosso país é de uma desvalorização tremenda, mas para um país de terceiro mundo é justificável, é justificável. Não tem governo no mundo que quer fazer você que está em casa, ou eu, ou qualquer um de nós aqui pensar, porque não é bom pensar num país de terceiro mundo. É bom apenas falar assim, ó, sim senhor, não senhor. E a escola e o professor é a única forma de fazer a gente mudar de classe social, como aconteceu comigo, né? Falo e vou repetir várias vezes. Essa mulher tirou o filho de uma faxineira e de um caminhoneiro e o transformou no médico, do Niterói. Então, ela fez isso com a maioria das pessoas que estudaram na Escola Estadual Dona Antônia Valadares. E lá nessa escola, Dona Antônia Valadares, estudavam os filhos dela também. E ela era professora dos filhos dela, tanto do Alair quanto da Angélica. Me lembro até hoje que ela dava aula para eles como se nós fôssemos os dois. E me lembro até hoje de um caso da Angélica, quando foi disputar, né, a tal de, tinha rei do amendoim, rainha da pipoca, e a Angélica sempre foi a moça mais linda, apesar de eu não gostar da fruta, mas sempre foi a mulher mais linda da Escola Estadual Dona Antônia Valadares, doutora Angélica. E ganhou como a rainha da pipoca, porque a mãe ajudou a vender, e o brilho encantador até hoje. E o Alair Júnior, da mesma forma, oftalmologista de mão cheia, estudavam conosco da mesma forma, tratados do mesmo jeito, e tiravam as maiores notas. É isso que a gente ficava aterrorizado. Por quê? Faziam prova junto conosco. Não eram provas, eram provas rodadas ainda, no estilo máquina, que tinha que, não imprimia não, rodava, mandava rodar, falava-se na época. Então aqui no Brasil, como a desvalorização ao professor é muito grande, nós fomos buscar na rede social. Na Alemanha, onde é o local no mundo onde o professor mais é valorizado, é o que ganha mais do que advogado, mais do que médico, mais do que juiz, questionaram a Angela Merkel há pouco tempo em rede social. Foram pedir esclarecimentos, o porquê que o professor na Alemanha é o mais bem remunerado do mundo. E a Angela Merkel olhou para quem estava abordando e falou a coisa mais simples do mundo: o professor é muito especial. E por ser tão especial, é pelo professor que você hoje é médico, advogado, engenheiro, juiz. Como que o seu professor, que te deu todas as armas para ser o que você é, pode ganhar menos que você? Acabou o questionamento. Lá, os professores têm os maiores salários do país. Aqui no Brasil, temos um crítico ferrenho, que a educação precisa ser valorizada. E não vai ser nem pelo município, nem pelo estado e nem pela federação. Nós temos aí a oportunidade agora de tentar voltar o respeito aos professores, aonde ela era chamada Dona Mariadma. Ai de nós. Ai de nós, Dona Mariadma. Agora hoje, o menino, se for castigado, qualquer que seja o castigo, vem o Conselho Tutelar, vem a Polícia Civil, a Polícia Militar, todo mundo, porque a professora chamou a atenção do menino. Porque o professor não tem essa obrigação. O professor tem a obrigação de ensinar a somar, a dividir, a juntar letras, a formar palavra, a falar obrigado, Deus te pague, desculpa, é função, é da família. Mas mesmo assim ela fazia isso. Nos ensinava a falar como ninguém. E era valorizada, porque naquele tempo, né, os filhos dela têm a mesma idade, sexta-feira eu vou estar fazendo 44 anos, nós somos da mesma geração. Há 44 anos atrás, lá no Dona Antônio, era assim, sim senhor, não senhora. E mulheres tão felizes como a Dona Mariadma precisam de ser homenageadas em vida. E ela deu um grito, eu estava na Rio de Janeiro, ela tem tanto orgulho dos alunos dela, e nós estávamos comentando semana passada, que eu estava atravessando para o meu consultório e ela deu um grito lá do outro lado da rua da Rio de Janeiro. Ô Delano! E foi lá simplesmente para me falar assim, ó, aquela orquídea que você me deu, ela floresceu de novo. Porque um dia eu encontrei ela na feira do Esplanada, que eu vou todo sábado. Todo sábado. Eu não vou lá só na época de eleição. Aliás, na época de eleição, eu acho que eu nem não vou mais. Porque quase que candidato lá leva é tomatada. Agora eu todo sábado vou lá tomar uma pinga na última barraca, pode tirar foto, viu? Quem quiser, e uma cerveja. E encontro lá um vereador só todo sábado, Zé Luiz da Farmácia. Todo sábado, religiosamente. Aí na época de eleição a turma junta. Tinha mais candidato do que feirante na eleição, mas todos foram xingados. Então às vezes passa ó de peroba e começa a frequentar os ambientes que são normais. A feira de Niterói, a feira de Esplanada, né? Agora a feira de Caraí, né? Precisa ser frequentada. Mas voltando ao assunto, o orgulho que ela tinha de me dizer dos alunos dela, eu olhei bem no fundo do olho dela, e eu vou poder fazer isso, e eu estou fazendo isso hoje, Dona Mariadma, porque eu não vou poder fazer isso quinta-feira. Quinta-feira, só a senhora vai poder falar. Eu não vou poder te dizer a grande mulher que a senhora é, a grande mãe que a senhora é, o que que a senhora representa para a educação de Divinópolis. Eu não vou poder te dizer isso, porque é só a senhora que vai ocupar essa tribuna. Mas há muitos anos eu queria te homenagear, e eu já homenageei Dona Mariadma, quase todos. Tive a infelicidade da Dona Angelina Amaral de Faria, nossa diretora, ter falecido antes. A Dona Vilma ainda está viva. Eu ainda vou homenagear a Dona Vilma, falta ela. Mas já foi a Dona Marlene. E já foram muitos do Niterói que davam aula para a gente, pelejava conosco, porque a turma do Niterói era mais difícil. Era mais difícil. Porque a gente sempre foi mais complicado. Atravessou a ponte, nós éramos uma cidade independente. Nós temos até banco. Se quiser, nós cobramos até pedágio. Mas lá no Niterói era tudo difícil. E ali nós tínhamos a senhora para ajudar, para corrigir, para xingar. E sempre muito magrinha, muito esperta, andava para um lado, para o outro, e puxava a orelha de verdade quando precisava. Você já imaginou em 2018, Dona Mariadma, a senhora de novo pegar e falar, Delano? E fez muitas vezes. Nossa senhora, basta uma foto aí para a internet, estava a senhora crucificada. E muito obrigado pelos seus puxões de orelha. Olha o que, que se transformou os seus puxões de orelha. Dois cursos superior em Universidade Federal, graças à senhora. Foi a senhora que me ensinou 2 mais 2. Porque quando eu cheguei no segundo grau, não desmerecendo, lá eu já sabia formar letras e palavras. Eu já sabia ajuntar o A mais o B e o C. Mas no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ano eu não sabia. São os mais difíceis. E a senhora pegava na minha mão. E eu sempre fui uma pessoa muito atrasada em matemática. Muito, muito. E a senhora, com toda a paciência, a todos os seus alunos, ajudava E nós tínhamos outra coisa. Antigamente, nós tínhamos quarto ano A, B, C e D. Eu sempre estava no D, era o pior. O D era dos repetentes. E eu sempre estava lá, no D. E no A estava só aquele povo notão. E eu ficava olhando aquele povo e eu não conseguia atingir o quarto A. Porque o quarto A era quem tirava 70, 80. Eu mal era 59,5 e a senhora arredondava para 60 com piedade do Delano. E olha para você ver, hoje eu fui comparar muitos dos quarto A, não conseguiram nem terminar o segundo grau. E o quarto D, que era o pior, o mais massacrado, que era a pior nota, e a gente era mesmo, insubordinado. Viramos engenheiros, médicos, advogados, temos até um juiz. Mais dois minutos para conclusão.
Consigo mais dois minutos.
Temos até um juiz aí, ó. O Tom Branco, que a senhora lembra, que o diga. Hoje o Alexandre é federal. A senhora já imaginou? E partiu do Dona Antônia, das suas mãos. Então foi uma turma que soube valorizar. Então está aqui, Dona Maria Adma, ó, está aqui a minha homenagem. É como se você estivesse aqui quinta-feira e eu te falando isso. Agora eu queria que a câmera aproximasse bem pertinho de mim, bem pertinho, que eu preciso te falar uma coisa, Dona Maria Adma. Enquanto a senhora estiver de olho aberto e eu aqui também presente. Eu quero falar a mesma coisa que a Angélica e o Júnior falam para a senhora. Eu te amo. Muito obrigado por ter sido a minha professora. Deus te pague e até quinta-feira.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Eduardo Print Júnior. Senhor presidente, novos colegas vereadores, público que nos visitam, pessoas que nos assistem pela NET Câmara, abraçar aqui a presença do Edmar Rodrigues, esse ex-eterno vereador dessa casa, hoje ocupa a secretaria junto ao governo municipal, abraçar todas as pessoas que nos acompanham nessa tarde de terça-feira, dia 15, dia 16, né? E aqui registrar aqui também o nosso homenageado da próxima quinta-feira, homenagem do professor João Renato, professor, diretor, grande amigo e parceiro, que na próxima quinta-feira a gente puder homenagear essas pessoas que fizeram muito e fazem muito para o nosso futuro, para o nosso progresso, que é o professor. Senhor presidente, colegas vereadores, eu nessa tarde de hoje quero aqui agradecer a todas as pessoas que me confiaram o voto no último dia 7 de outubro, nessa festa da democracia, nessa festa magnífica que passamos aí no início do mês de outubro. Só posso dizer muito obrigado. Muito obrigado a todas as pessoas que confiaram em mim o voto. A gente sabe que é política, o nome já diz, é muito político. E a política nos reserva as grandes surpresas. E a surpresa dessa eleição foi de Divinópolis ter apenas um deputado estadual e um deputado federal. Surpresa essa. Fico feliz de saber que Cleitinho foi eleito aí com seus 515 mil votos, esse fenômeno da rede social, esse cara que passa agora a ter uma responsabilidade mútua e múltipla também, não só de representar o povo de Divinópolis, mas representar todo o Estado de Minas Gerais. Sabemos da sua capacidade, sabemos também do seu intelectual que vai poder contribuir. E a partir de agora, nós somos os entes que iremos cobrar de você também, Cleitinho, cobrar ajuda. Cobrava que você olhe com bons olhos para o município de Divinópolis, em especial o Centro-Oeste, mas que você possa trazer recursos para a nossa cidade, possa ter aí esse entretenimento entre as grandes e pequenas e médias empresas do Estado, fazer consolidar o Centro-Oeste como a cidade polo, como a princesa do Oeste. No domingo sábado, sem sombra de dúvida, um dos representantes que Divinópolis não poderia perder, esse representante que faz e fez muito por Divinópolis, em todas as áreas, saúde, esporte, educação, esse deputado que transita muito bem junto aos seus ministérios e na última semana interveio até junto ao PPI Favelas, né, vereadora Janete, que acompanhou de perto isso aí, sabe da importância do deputado federal.
Então, o Domingos fica aí a sua responsabilidade agora, mais do que tudo, porque você ficou na Assembleia, ficou lá para a Câmara Federal sozinho. E quem saiu perdendo, na verdade, foi a população de Divinópolis, que às vezes se esquece da importância que é do deputado estadual, do deputado federal, do senador da República. Divinópolis deixou de ter um deputado federal, que é o Fabiano Tolentino, competentíssimo, trabalhador, esforçado, até apelido ele carinhosamente de Fumaça, que a mesma hora que ele está aqui, ele está na cidade vizinha, São Gonçalo, Carmo Cajuru, Perdigão, tentando sempre representar Divinópolis, e infelizmente não conseguiu ter êxito nessa campanha de federal. Mas quem perdeu mais? Foi a população divinopolitana, que rejeitou o deputado estadual. Por que que eu falo que rejeitou? Não só ele, mas também o Bruce, filho do Jaime Martins, uma cara nova, que aí ficou pouco mais de 1.300 votos, não colocou ele também na Câmara Federal. Por que que eu falo que Divinópolis perdeu com isso? Divinópolis tem um eleitorado de 163.320 pessoas aptas a irem às urnas votar. No último dia 7, 26.847 optaram por não ir às urnas votar. 26.847 optaram por não ir votar. E eu também não posso deixar aqui de registrar o Sargento Elton. Excelente campanha, magnífica, limpa, íntegra, campanha pobre, barata, na unha, e também não conseguiu chegar, porque nós perdemos, nós vereadores, nossa população. Perdemos porque 26.847 pessoas não quiseram ir à urna apostar num candidato da sua cidade. E 29.940, que é o total de branco e nulo, foram na urna, levantou cedo, enfrentou chuva, foi lá e votou branco e nulo. 29.940, com mais 26 mil, praticamente quase 57 mil votos foram jogados no lixo. 57 mil pessoas aptas a votar não acreditaram no potencial desses deputados estaduais e federais que a cidade de Divinópolis colocou para ser escolhido. Com 1.300, o Fabiano estava eleito, mais 10, o Bruce estava eleito, mais 12 mil o Fabiano estava eleito e 10 mil o Sargento Elton estava eleito. Só aí 33 mil dos 56 que jogou fora, ainda sobra 20 mil. Por que que a população perde com isso? Cada deputado federal tem um recurso de 15 milhões de reais por ano para destinar para a sua região. Divinópolis, que poderia ter 4, com 60 milhões de recursos por ano, 240 milhões no mandato, vai ficar com 15 milhões por ano e 60 milhões a cada mandato. Isso é uma perca muito grande. Nós somos uma das únicas, se não for a única, uma das únicas ou a única, no estado de Minas Gerais, que estamos entre as 10 cidades do estado, que temos problema de infraestrutura, que é pavimentação, esgoto, energia elétrica, iluminação pública. Uma das poucas. Uberlândia, Uberaba, Triângulo Mineiro, está lotado de deputado estadual e federal, mas não tem o problema que nós temos, que é de infraestrutura. Sul de Minas, Norte de Minas, Triângulo, Zona da Mata, 3, 4 deputados estaduais e federais. E aqui em Divinópolis conseguimos fazer um de cada. O que devemos fazer, a partir de agora, novos colegas vereadores, para fazer com que essa faixa de 56 mil pessoas vá até as urnas? São 56 mil pessoas que não foram à urna para deputado federal e 49.876 que não votaram para deputado estadual. E agora, o que nós podemos fazer para conquistar essa população para vir para a urna, escolher o seu candidato, escolher quem vai te representar? E isso é de suma importância. A minha fala hoje, ela é voltada às eleições para abrir a mente das pessoas que não foram às urnas. Porque às vezes anda na rua e vira para o seu amigo, para o seu colega e fala o seguinte: eu não tenho culpa, não votei em ninguém, anulei meu voto. É o maior culpado da cidade, está do jeito que está. O cidadão que falar para você que não votou em ninguém, ou anulou o voto, ou votou em branco, ele é o maior responsável pela cidade estar do jeito que está. porque eu posso errar em escolher um candidato, mas jamais me omitir da escolha. Isso nós não podemos fazer. Dos deputados não eleitos para deputado estadual, 10.020 votos foram para candidatos de outras cidades. Outras cidades receberam, outros candidatos de outras cidades receberam votos de Divinópolis. Foram mais 10 mil votos para deputado estadual e 19.906 votos para deputado federal de outra cidade. Quase que 50% do eleitorado de deputado federal, quase 50% não acreditaram nas eleições municipais, nas eleições nacional. Não votaram em candidato de Divinópolis, não foram à urna, votaram branco, abstiveram ou anularam o voto. Que conscientização política é essa que temos que fazer daqui para frente? Qual a análise política? O que vamos pegar de experiência dessas eleições, novos colegas vereadores? Que conquista é essa que vamos ter que fazer de levar a população à urna para escolher o seu candidato? Somente a cidade de Divinópolis perdeu com essas eleições, com a última eleição do dia 7. Só Divinópolis. Nós desperdiçamos quase 70 mil votos para deputados federais e quase 60 mil votos para deputados estaduais. Não é desperdiçar de dar o voto a um candidato que não seria eleito, mas é tentar eleger o candidato da sua cidade, da sua região. A maior cidade do Centro-Oeste Mineiro, que é Divinópolis, passa a ter um representante apenas do Estado e do Governo Federal. Sem contar que 30 mil pessoas foram na urna para votar branco e nulo. Por que isso? Acredita na sua cidade. Acredita que você possa fazer a diferença. Não saia por aí escrevendo em blogs ou até mesmo em Instagram, Facebook, WhatsApp. Eu não tenho culpa, não votei em ninguém. É o contrário, eu tenho culpa. Não escolhi ninguém. Essa é a verdade que tem que ser dita. Nós não temos aqui que questionar quem teve mais voto ou menos voto. Dois minutos para conclusão, senhor presidente.
Concedo, mais dois minutos.
Temos que chorar sim e reclamar o porquê que a população não votou. E o porquê essa escolha tão grande de branco e nulo. A falta de credibilidade política ou é a moral da política que está embaixo? Essa reflexão, eu acho que ela tem que ser feita por todos os vereadores aqui presentes. Os 17, o Cleitinho saiu vitorioso, o Sargento El também saiu vitorioso, o Domingos Salvo saiu vitorioso, todos saem vitoriosos. Mas é uma reflexão que temos que fazer. O que será da política daqui para frente? E para encerrar, senhor presidente, eu quero aqui parabenizar e registrar que hoje pela manhã foi lançado o aplicativo, o APP Divinópolis, que promete desburocratizar o serviço da prefeitura. O vereador Josafá já está fazendo parte lá do Fórum Desburocratização, o vereador Renato. E o que, que visa esse aplicativo? É para facilitar a vida do cidadão. Tanto para tirar alvará, como certidão negativa, como para pedir algum serviço e botar em vigor, presidente, a lei que é minha, de Vossa Excelência e também do vereador Cleitinho, que é da prefeitura colocar no site o medicamento que está disponível. Então a pessoa, o cidadão hoje, pode entrar pelo aplicativo APP Divinópolis, consultar o medicamento, que vai aparecer qual farmacinha, seja do centro, Danilo Passos, Niterói, São José, tem o remédio. Então aí a nossa lei entra em vigor e aí a prefeitura faz esse belíssimo papel através da sua secretária de administração, Raquel Freitas, recebe aí os nossos parabéns. E agora é o seguinte, viu, turma? Tem que fazer funcionar, porque o aplicativo ficou muito bacana, ficou muito legal. Agora vem o maior desafio, colocar nele as informações que o povo precisa. Obrigado, presidente.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde você que está aí do outro lado da nossa internet, assistindo a gente pela internet. Uma boa tarde às pessoas que estão fazendo e acompanhando o trabalho legislativo, Edmar Rodrigues. Boa tarde, senhor presidente, no qual cumprimento todos os vereadores. Ontem à tarde nós tivemos na nossa cidade um temporal, né, que veio trazer à tona velhos problemas da nossa cidade, os bueiros e as árvores sem cuidado. Então o meu pronunciamento hoje vai ser nessa linha. Começou a chover em Divinópolis, instalou ao caos. E com isso, sem dúvida nenhuma, vem à tona vários problemas que arrastam por anos. E me coloco a me perguntar, será que estamos preparados para as chuvas fortes? No pronunciamento, nosso pronunciamento não é com o intuito de criticar em nada a administração municipal, tendo em vista que alguns problemas advêm de outras administrações de vários anos sem fazer nada. Mas trago nesta tarde de hoje dois assuntos para alertar a administração, para que possa resolver o problema e amenizar os transtornos pertinentes às chuvas fortes recorrentes na nossa cidade. Primeiro assunto que trago nessa tarde de hoje é a falta da política de arborização e controle de árvores em nossa cidade. As árvores adoecem, provenientes de pragas, enfraquecem, não são cuidadas, substituídas, vêm as chuvas fortes, as quedas das árvores são iminentes. E depois resta apenas lamentar árvores caindo em automóveis, árvores colocando em risco a vida das pessoas. Eu acredito muito na frase, prevenir é melhor do que remediar. Nas cidades, as árvores desempenham um papel importante na melhoria e qualidade de vida da população e do meio ambiente. Entre os benefícios podemos citar bem-estar psicológico, efeito estético, sombra para os pedestres e veículos, proteção contra o vento, diminuição da poluição sonora, redução do impacto da água de chuva, auxílio na diminuição da temperatura e preservação da fauna. Contudo, este trabalho não deve ser feito de forma aleatória, sem rumo e sem direção, já que só será realmente efetivo quando realizado um bom planejamento de arborização em nossa cidade. A cidade de Divinópolis não tem planejamento arbórico. Aqui plantam árvores sem saber qual a espécie. Plantam árvores nas calçadas que têm as raízes que afetam os muros, os passeios e também as residências. Depois que a árvore cresce, querem cortar a árvore. Será que não seria a falta de fiscalização o plantio errado dessas árvores? Infelizmente, vivemos em uma cidade que derrubam árvores grandes e substituem por pés de mamona. Na região central, afinal, as placas das lojas não podem ser prejudicadas pelas árvores. E o pior, às vezes vemos que as barbáries e não fazemos nada. O poder público é inerte. Citamos a exemplo a esquina da Rua Goiás com o 1º de junho. Não tem uma árvore sequer plantada. Vem a chuva, Deus nos acuda. O vento vem e derruba tudo. Mamona não segura vento. Quem fiscaliza a qualidade das nossas árvores em região central? Quem fiscaliza a substituição das árvores? Quando foi realizado na última vistoria as árvores da nossa cidade, para verificar a situação de cada uma na região central da nossa cidade de Divinópolis? Temos que pegar, por exemplo, a cidade de Maringá, de Belo Horizonte, que fizeram estudos profundos nas árvores das suas cidades, cortando aquelas que precisavam, recuperando as que tinham condição de ser recuperadas e cortando as que precisavam ser cortadas. Cidades arborizadas, organizadas, meio ambiente harmônico. Fico sonhando com uma Divinópolis assim. Estamos encaminhando ao senhor prefeito um anteprojeto de arborização e fiscalização das árvores da nossa cidade. E quem sabe um dia Divinópolis possa ser referência em arborização. O verde é importante. Progresso precisa do verde. Outro ponto que eu gostaria de destacar também, e aproveito para chamar a atenção da população de Divinópolis, são os muitos bueiros entupidos em nossa cidade, pela quantidade de lixos jogados pela própria população nas ruas da nossa cidade. Jogar lixo nas vias públicas é falta de educação. Lixo é jogado na lixeira. É uma vergonha e causa problemas sérios quanto os lixos são jogados nas vias públicas. Esses lixos jogados nas ruas podem entupir os bueiros e a água pode invadir as casas, inclusive as casas de quem joga lixo nas ruas. Nós vimos isso aí ontem, né? Muito lixo, muita água ancorada devido aos lixos indo para os bueiros, entupindo folhas, sacolinhas e tudo mais, impedindo que a água seja escoada pela tubulação. A prefeitura precisa intensificar a limpeza dos bueiros da nossa cidade. Inclusive, eu gostaria de dar um adendo no meu pronunciamento. Hoje pela manhã, estava pela rua 1º de junho e também Getúlio Vargas, eu vi os meninos lá fazendo a limpeza dos bueiros, né? Que nós possamos fazer a nossa parte agora. Ontem, na Avenida JK, em frente ao bar Quebra Molas, próximo ao Hospital Santa Lúcia, estava intransitável, um mar de água. Formou uma lagoa, um mar, uma lagoa, e os carros estavam entrando na contramão para atravessar a avenida. Outros pontos de alagamento registrados na nossa cidade e consequências dos bueiros entupidos. A chuva de ontem trouxe à tona a necessidade da limpeza dos bueiros. Dezembro é o mês de chuva e antes que o caldo entorne, vamos evitar o pior. Deixa esse adendo aí para as pessoas que cuidam lá da limpeza dos bueiros e para o povo de Divinópolis, que não jogue lixo nas ruas, que evite de jogar materiais e sacolinhas que entopem os bueiros. Estamos aguardando, gostaria de salientar, que estamos aguardando a Operação Tapa Buraco na região oeste. Já foi falado aqui, nas ruas, no Campina Verde, no bairro Tietê, no bairro Planalto, São Roque, Rancho Alegre. Estamos tristes e esperançosos que a gente possa ser atendido nessa nossa indicação. Ontem eu fui em um programa lá no Teatron, né, assisti uma peça de teatro lá, de comédia. Aí o comediante lá fez comédia com a nossa cidade. Cidade dos buracos. Meu Deus, pelo amor de Deus. O cara sai lá de São Paulo, vem fazer gracinha aqui na nossa piada, por culpa de quem? Da gente que não tapa os buracos. Pelo amor de Deus. Gostaria também de parabenizar o pessoal lá do bairro São Roque, o pessoal lá do bairro Campina Verde, esse final de semana tiveram lá umas festinhas para as crianças, né, parabenizar o pessoal da igreja do Campina Verde que fez a festinha das crianças, ao Paulinho e aos moradores do bairro São Roque, lá da Vila Nossa Senhora Aparecida, que se reuniram lá e levaram alegria, levaram diversão para essas crianças nesses bairros aqui, eu falo. Gostaria também de terminar meu pronunciamento, ainda faltam alguns minutos, de não esquecer de homenagear meus queridos professores na data de hoje, onde foi comemorado o seu dia, na pessoa da dona Zenita, uma mulher muito importante que ajudou na minha educação, como disse muito o Delano. Eu gostaria de ler essa homenagem, um cordel para você, para vocês, professores de Divinópolis, do Braulio Bessa. Vamos lá, a força do professor. Um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado só de amor. Segurando um giz na mão, o livro é seu escudo, que lhe protege de tudo, que passa a lhe causar dor, por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Ah! Se um dia governantes prestassem mais atenção nos verdadeiros heróis que constroem a nação, se fizessem justiça, sem corpo mole ou preguiça, lhe dando o real valor, eu daria um grande grito, tenho fé e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha, não se sinta derrotado, se o nosso país vai mal, você não é o culpado. Nas potências mundiais, são sempre heróis nacionais. E por aqui, sem valor, muito triste e muito aflito, tenho fé e acredito na força do professor. Um arquiteto de sonhos, um engenheiro do futuro, um motorista da vida, dirigindo no escuro, um plantador de esperança, plantando em cada criança. Um adulto sonhador. E esse cordel foi escrito por quem ainda acredito na força do professor. Braulio Bessa, a minha homenagem a todos os professores da nossa cidade, a todos os professores que me ajudaram e que me trouxeram até aqui. E estão fazendo dos meus filhos, estão fazendo da minha Divinópolis, pessoas melhores a partir do momento, a partir do estudo. Boa tarde, um abraço profundo a cada um de vocês.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, gostaria de cumprimentar de forma especial o Roberto Pereira, que iniciou seu trabalho lá na Sentinela, mas que Deus ilumine esse novo trabalho seu, Roberto. Não só o seu, mas de todos que estão aqui nos prestigiando e acompanhando os nossos trabalhos aqui na Câmara. Senhor presidente, eu inicio minha fala de hoje preocupado, igual o Ademir falou, a questão das árvores. Nós estamos com árvores que precisam ser retiradas, precisamos de fazer um trabalho de replantio, um trabalho de arborização no nosso município, mas nós temos que fazer um trabalho zelando pela segurança das pessoas. Nós deparamos por várias situações, uma chuva que não estava esperada, inclusive hoje, pelo que foi, pelo meteoros falou, hoje a previsão de chuva é de 80%, de possibilidade de 80% de uma chuva como foi aquela de ontem. Nós, não só de Divinópolis, mas várias das cidades não estão preparadas com a chuva igual aquela. É muito complicado, nós temos que fazer um trabalho de prevenção, avaliar essas árvores que estão com um grande risco de queda, para que não tenha mais transtorno. Vários bairros ficou sem energia até tarde, inclusive hoje que restabeleceu algumas energia em alguns bairros. Então, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de prevenção, para a gente fazer um trabalho mais amplo. Aproveitando a questão dos bueiros também, falta um pouco de educação da nossa parte. É muita sacola, é muito lixo que nós jogamos, descartamos de forma irregular, que vai para os bueiros, o que causa um transtorno maior para aquela população que mora beirando essas áreas que podem ser alagadas com essas chuvas. Nós sabemos que, infelizmente, a população avançou muito para dentro das áreas de preservação permanente, onde tem a ocupação de pontos de alagamento. Foram construídas várias casas de formas irregulares, que depois automaticamente você consegue a regularização dessas casas, mas só que são locais de risco, que gera grande risco à população. Voltando agora, está chegando uma hora, um dia para o nosso país, de decisão de todos. Eu peço a Deus sabedoria para todos nós que formos votar. Nós temos uma escolha para o nosso governador estadual, o nosso presidente. Eu acho que nós temos que pedir sabedoria na hora de votar, pois é um momento crucial. Nós sabemos que a nossa economia não está bem. Quando a economia está mal, automaticamente toda a área da educação vai mal, a área da saúde vai mal, a área da segurança vai mal. Porque a economia estando mal, automaticamente o desemprego é grande. Então, eu peço a todos sabedoria nesse dia da eleição, dia 28, que vai ser um dia que vai vir para marcar as nossas vidas. Ter responsabilidade, colocar pessoas que saibam o que está fazendo, pois é um momento crucial. Não adianta fazer muitas escolhas. Nós estamos vendo aí candidatos falar em revogar a lei federal, candidato do governo do estado falar em revogar a lei federal, que é a questão dos deficientes físicos. Eu estou falando por experiência própria. Eu sou uma pessoa que enquadro dentro do quadro de uma empresa. Eu estou afastado. Em 2007 passei por várias cirurgias e eu me enquadro dentro dos 24% da nossa população que hoje tem alguma deficiência. E ele falar que não tem condição de completar o seu quadro com deficiente. Eu passei por várias capacitações até me encaixar dentro de uma empresa que respeita os nossos direitos
é a lei número 8.213, de 24 de julho de 1991. Concluído o processo de habilitação ou reabilitação social e profissional, a Previdência Social emitirá certificado individual indicando as atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário, nada impedindo que esse exerça outra atividade para a qual não se capacitar. Então, vamos pedir a Deus sabedoria e saber escolher, porque nós vamos voltar no tempo da escravidão. Fica aí a minha alerta para vocês, sabedoria nesse domingo que vier a votação, pois as coisas podem ficar pior do que parece. Muito obrigado, senhor presidente.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Permissão concedida.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net. Queria aqui chamar a atenção da Comissão de Educação. Muitos pais me ligaram de ontem para hoje na questão do CMEI do Douglas Vilela, né, que parece que a Secretaria de Educação está querendo tirar o CMEI de lá. Né, e que me chama sempre a atenção é o seguinte: sempre tem que doer, a população tem que pagar o pato. Por que está falando que quer reduzir gastos, quer reduzir custos? Por que não reduz os custos lá dentro da prefeitura, lá, ou dentro da secretaria mesmo? Né? Por que não tinha um carro de cabide de emprego que está lá dentro da prefeitura? Por que sempre tem que doer a população, tem que pagar o pato? Então eu queria que chamar. E outra coisa, por que quando vocês vão fazer isso, tomar essa decisão, antes de tomar a decisão, vocês não chamam cada pai para sentar e conversar com eles e explicar o que está acontecendo? Porque todo pai agora está desesperado, porque não sabe o que vai fazer o ano que vem. Sabe? Aí, o que, que a gente tem que fazer? Nós aqui estamos representando o povo. Tem que passar por nós isso aqui, ué. Sabe? Então, eu queria que chamar a atenção da Comissão de Educação, que é para a gente sentar com a Vera essa semana e respeite mais a Vera, ótima secretária de Educação, só que tem que fazer parar de achar que a família tem que pagar o pato. Quem tem que pagar o pato é a prefeitura. A culpa não é do pai e da mãe, não, ué. Como é que fica a situação do pai e da mãe agora, da criança que precisa estudar? Ah, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Falta de transparência. Sabe? Então, espera aqui que, sabe, a Comissão de Educação reúna com a Vera Prado, chame os pais, que são os mais importantes, né? Sente com eles e vão conversar para resolver esse problema. Que não pode é o pai e a mãe ficar do jeito que está, não, desamparado. E a própria criança. É um CMEI que já é antigo aqui dentro da cidade. Estão falando também da questão do CMEI de Sagrada Família, que tem pouco aluno. Tem que sentar, tem que conversar, tem que ter transparência. Não é só pegar uma caneta, dar um decreto lá e terminar e ponto, acabou, não, é? A população merece respeito. Então eu queria que, sabe, é pedir à Comissão de Educação aqui que marque uma reunião com a Secretaria de Educação, a Vera Prado, para a gente sentar com ela, chamar os pais e a gente resolver esse problema. E aqui também, queria mandar meu grande abraço para todos os professores de Minas Gerais, de Divinópolis, do Brasil, né, tem todo o meu respeito. Né, eu quero muito aqui, como um representante do povo, sempre servir a educação, sempre servir os professores, sabe, ter uma voz ativa aqui, porque eu acho que a base de tudo na vida é a educação. Se a gente valoriza a educação, a gente valoriza o professor, naturalmente a saúde vem, naturalmente a segurança vem, e naturalmente a gente consegue desenvolver esse país melhor. Tá? Então vamos fazer de tudo, vamos investir tudo na educação, que naturalmente a gente consegue melhorar esse país aqui. Qual que é o problema aqui? Vou passar para outro, pode? Espera só um minuto. Ei, olha aí, acho que agora melhorou. Então, queria aqui mandar um abraço para todos os professores do Brasil, de Divinópolis, Minas Gerais, tem total meu respeito. E queria aqui começar a falar, é importante agora a gente falar sobre isso, sobre a questão das eleições, porque eu não fico em cima do muro, eu tenho posicionamento. Eu acho que na vida pública você sempre tem que ter posicionamento, e eu vou sempre ter meu posicionamento aqui. Algumas pessoas me perguntando para quem que eu vou de governador, para quem que eu vou de presidente. Eu vou falar primeiro aqui nessa reunião hoje aqui sobre a questão do presidente, depois na próxima reunião a gente fala sobre o governador. Mas vamos falar sobre a questão do presidente. O que me acontece hoje que eu vejo nas redes sociais, a gente precisa começar a ter um pouquinho mais de entendimento, um pouquinho mais de sabedoria, é na questão de ter uma opinião diferente da outra. Já escutei gente falando assim, ó, se você apoiar o Bolsonaro, eu não vou te seguir mais. Se você apoiar o Lula, ou apoiar o Haddad, eu não vou te seguir mais, não. Ô, gente, aonde que a gente vai parar com isso? Acho que a gente pode ter sempre opinião diferente, mas a gente pode se respeitar. Quer dizer, então, se você for cruzeirense, eu for atleticano, eu não sirvo para você mais, não. É a mesma coisa, se eu for do Bolsonaro, votar no Bolsonaro, eu não sirvo para você mais, não. Se eu só for Haddad ou Lula, eu não sirvo para você. Você tem que parar com isso, gente, é só uma questão de opinião. A gente pode ter opiniões diferentes, mas a gente pode sempre respeitar. Sabe? Porque o cara é Lula, eu vou deixar não vou ter respeito por ele porque ele é Lula. Ah, ele é Lula, ele é ignorante, ele é burro, ele é analfabeto, tem nada disso não, hein?
É a opinião que tem o direito de ser Lula. Como o cara que é Bolsonaro também tem direito de ser Bolsonaro. A não ser ele é Bolsonaro, ele é homofóbico, ele é preconceituoso, ele é racista. Tem nada disso não, hein? Então hoje aqui eu queria dar meu voto declarado para o Bolsonaro e explicar por que eu vou votar no Bolsonaro, né? Então eu queria só deixar uma coisa bem clara. Para algumas pessoas que foram me questionar e falar comigo assim, ah, você é um preconceituoso, você é um homofóbico, você é isso e aquilo. Vai no meu gabinete e olha lá quem trabalha lá. Lá trabalha um gay e trabalha um negro. Vai lá pra vocês verem. Daí vocês já tiram base, né? Então aqui a questão aqui é só uma questão de opinião. Para mim o PT já teve a oportunidade dele. Teve agora, vai fazer agora 16 anos. E o país, como é que o país se encontra hoje? O país está bom? Está tendo educação? Está tendo segurança? Está tendo economia? Não, né? E o que mais me chama a atenção é uma mentalidade de falar assim, ah, o cara roubou, mas ele fez. Cara, o cara pode fazer sem roubar. E a questão que aconteceu tudo nesse país aqui foi porque o Lula não teve pulso para tomar conta desse país. Sabe? Fez compromisso com um monte de gente, instalou a quadrilha dentro do governo e virou o que o país virou. Sabe? O PT é corrupto, o PT é ladrão. Não vou, e outra coisa, o PSDB também é ladrão, é corrupto. Viu? São tudo farinha do mesmo saco. Estão me chamando a atenção, a covardia do PSDB é vindo dar apoio pro Bolsonaro agora. Se na campanha antes um pouquinho estava metendo o pau no Bolsonaro, metendo o pau, falando mal, e agora virou a casaca pro Bolsonaro. Então, vamos prestar atenção nessa questão aí. Quero mostrar para vocês, gente, que partido é tudo a mesma coisa, é tudo farinha do mesmo saco. É tudo ladrão. Sabe? Então o que me chama atenção aqui, como é que pode um cara que quer ser presidente igual o Haddad, querer dominar o país aqui, representar o país, se sempre quem vai representar é um presidiário que está dentro da cadeia, que toda segunda-feira ela vai fazer visita para ele. Está tudo errado. Eu respeito você que respeita o Lula, você tem meu respeito, mas para mim já deu. Pessoa que rouba não tem direito de tomar conta de um país, não, hein? Não existe isso não. Dinheiro público é sagrado, é do povo, não é de político não. Então o político que roubou, que pague por isso, como o Lula está pagando, e todos os outros que roubaram, que vem pagar. Então, para mim, na minha opinião agora, a gente precisa o quê? É de acabar com a corrupção. Agora que a gente precisa acabar com a corrupção. Então você fala assim, ah, então o Bolsonaro é o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, pelo menos, ele é honesto. Eu concordo com tudo que o Bolsonaro fala? Não, não concordo. Ele é o melhor, mais preparado? Entre o Haddad, para mim, é. Porque o Haddad foi escolhido o próprio prefeito do Brasil, do mundo. Então como é que pode um trem desse, então? Então aqui é questão aqui de afunilou. Você tem o Haddad, eu tenho o Bolsonaro. Entre o Haddad e o Bolsonaro, eu vou no Bolsonaro. Sabe? E outra coisa, ó, Cleitinho, mas é ser honesto é obrigação. É obrigação, não é qualidade, não. Mas vamos pegar o seguinte aí. Será que esses 70%, 80% estão indiciados a Lava Jato teve a obrigação de ser honesto? A maioria é desonesta, é ladrão. Então o que esse país precisa hoje é do quê? De resgatar a credibilidade. Sabe, pra gente ter saúde, segurança, educação, não adianta vir com projeto, com plano de governo, com economia, não. Tem que acabar, tem que moralizar, tem que cortar na teta, tem que acabar com a corrupção. A partir do momento que você acabar com a corrupção, naturalmente você vai ter saúde, vai ter segurança, vai ter educação. Sabe por quê? Porque aqui a gente tem um país que mais paga imposto, mais caro do mundo. Aqui dinheiro tem, está sendo mal administrado. Então pessoas precisam ser honestas, colocar pessoas lá dentro da presidência, agora no governo, dentro do Congresso, dentro do Estado. Pessoas que realmente são honestas, sabe, para fazer diferente. Sabe, então eu só quero deixar bem claro aqui, eu estou Bolsonaro, eu não sou Bolsonaro, porque se o Bolsonaro também nesses 4 anos fizer tudo errado, a gente tira de lá. Cabe a nós fazer isso, a democracia existe para isso. Sabe, tem hoje aqui um Cleitinho aqui para fiscalizar, tem outro político que entrar para fiscalizar, ah, ele é ditador, ele é... Tem nada disso não, gente. Vocês estão achando que a gente está em 1970, 1980, que vai falar, vai fazer e ponto, acabou? Não existe isso não, tem nada de ditador não. Eu até acho, sabe o que acontece com o Bolsonaro? Eu vou comparar ele com um cachorrinho, né? As pessoas acham que o Bolsonaro é um pitbull, que ele é brabo, que ele é arrogante, que vai fazer, vai acontecer. Mas eu estou achando que o Bolsonaro, sabe o que o Bolsonaro é, gente? O Bolsonaro é um pincher. Você sabe como que é o pincher? O pincher late. Uma hora que você chega perto dele, faz carinho nele, ele é dócil. Então o Bolsonaro, esse trem que o povo fica falando que ele é preconceituoso, que ele é homofóbico, isso aí é só distorcer. O Bolsonaro não tem nada disso não. Sabe, no fundo, se ele ganhar como presidente, ele vai mostrar que ele tem que ser humano. Aquele grande representante do povo, aquele verdadeiro, legítimo representante do povo, é aquele que é humano. É aquele que não olha nada, sabe? Ele está ali para representar todos. Sabe? Ele representa o negro, o pobre, o rico, o gay, todos, mulher, tudo. Ele tem que representar todos. Até, ele tem que representar até quem não gosta dele. Então eu espero, se ele for o presidente e ele ganhar, esses 40%, 45% ou 35% que não gosta dele, cabe a ele fazer o que quando ele ganhar? Ter humildade e mudar a opinião dessas pessoas. Sabe, cabe a ele chegar em público e falar assim, ó, eu vou fazer isso, fazer aquilo, eu vou fazer o bem para a população. E mudar a opinião dessas pessoas. Foi o que eu fiz aqui. Eu tive 3.023 votos para vereador, a maioria dos meus votos foi de protesto, muita gente falou isso comigo, e eu tenho toda a humildade de falar isso, mas quando eu ganhei, sabe o que eu falei? Pera aí, vou ser humilde aqui agora aqui, vou entrar para vereador e vou mostrar que eu sou diferente. Vou tentar conquistar essas pessoas que votaram em mim de protesto, para fazer essas pessoas votarem em mim de verdade.
E é isso que eu fiz agora. Por isso que eu tive 115 mil votos. Porque eu trabalhei, eu me dediquei, sabe? Eu estudei para isso aqui, eu me preparei para estar aqui. Sabe? Então o que, que eu fiz? Tive a humildade de reconhecer e agora fazer diferente. Então cabe ao Bolsonaro, se ele ganhar e ser o presidente do país, mudar a opinião das pessoas. Mostra Bolsonaro para o povo brasileiro, para essas pessoas que estão contra você, que você não é homofóbico, que você não é racista, que você não é preconceituoso, que você, como presidente da República, né, o maior representante de todos o Brasil, vai ser o que é mais bonito do ser humano. Sabe o que é? É ser humano, é saber representar todos, sabe? É saber ser humano com todas as pessoas, é estender a mão para todos. Aí a gente vai ter um país melhor. Então hoje, né, entre PT e Bolsonaro, para mim o PT já teve a oportunidade. Então, já fez o que tinha de fazer e não fez nada. Pelo contrário, o país está desse jeito por causa do PT. E não adianta vir falar, não, não, mas aquilo ajudou. Ele ajudou, mas ele roubou. E pode fazer sem roubar. Nesse país a gente tem que parar de falar que aqui o certo é errado. Eu nunca vi uma coisa dela, o errado é certo. Certo é certo, errado é errado. E pronto, acabou. Sabe, vamos mudar esse país agora para melhor. Sabe, então está aqui meu pronunciamento. Agora, no segundo turno, agora, mais 2 minutos, seu presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Vou dar esse voto de confiança, voto de confiança no Bolsonaro. E se ele fizer errado, cabe a nós esses 4 anos, trocar ele e colocar outro. É assim que é a democracia. Beleza? Tamo junto. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Raimundo Nonato.
Caros novos vereadores, boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todo o plenário que aqui nos acompanha, você que acompanha também pela internet. Senhor presidente, eu também não poderia deixar de parabenizar o dia do professor, que foi ontem. E nessa oportunidade eu quero parabenizar aqui meus professores, que é a Patrícia, de Direito Constitucional, o de Direito Penal, professor Calixto, também de Direito Civil, professor Rômulo. E não poderia deixar também de cumprimentar, de teoria geral do processo, o professor Valdir, e com a lembrança também muito boa, senhor presidente. Eu lembro minha professora do terceiro ano de grupo, lá na Escola Municipal Gabriel Passos, que hoje é a primeira-dama lá da cidade de Oliveira, que é a prefeita da cidade de Oliveira, vai aqui meu abraço e meu carinho a qual me ensinou a ler e a escrever. Senhor presidente, nas minhas andanças, como os demais vereadores dessa casa, onde nós temos ido em vários bairros, eu tenho percebido uma coisa sobre o calçamento, que com muita dificuldade, como se não bastasse o cidadão que tem que pagar o calçamento, que é dever municipal, né, porque verbas impostos é para isso, e também eu tenho percebido que o calçamento, muitos deles mal feito, as pedras estão se soltando, e o pior, estão se soltando e a prefeitura ainda continua com os olhos fechados para essa situação. Quando aquele buraco enorme, aquela cratera na rua Lagoa da Prata, quando eu denunciei lá que tinha 1,5 metro só de fundura, o secretário da época disse, não, isso é coisa assim, nós resolve da noite para o dia, e viu lá o valor que ficou aquela obra por falta de cuidado, por falta de não dar atenção às denúncias. E aqui eu venho falar novamente sobre os calçamentos. Vários bairros onde está acontecendo os calçamentos, as pedras estão se soltando. Senhor prefeito, já falei isso aqui o ano passado, não é de agora. E quando vem a chuva, vem resultados juntos. O problema é isso, o morador paga com dificuldade e depois arranca as pedras e não tem uma equipe para ali dar uma manutenção. Passou de hora, prefeito, de colocar uma equipe preparada, responsável, para que possa dar manutenção aos calçamentos, porque senão vai soltando as pedras e vai ficando a cidade do jeito que está. Além de estar suja, os calçamentos também estão se soltando. É preciso abrir os olhos para essa realidade. Mais uma vez estou dizendo aqui e dirigindo a palavra ao senhor prefeito, à Secretaria de Obras. O calçamento, estão soltando as pedras, e se vocês não cuidarem, vai ficar pior que estava antes. Senhor presidente, o ano passado eu fiz duas indicações nessa casa, aliás, uma ano passado e uma esse ano, que é a de 855/2017. Eu gosto de citar aqui, senhor presidente, os números, porque eu falo em cima de fatos e números aqui nessa casa. Então, sobre as águas pluviais lá na rua, lá no bairro São Judas. Os moradores me procuraram ano passado, foi uma enxurrada, prejudica todos os moradores. E ali eles me procuraram, me mostraram o vídeo, parecia uma cachoeira. E então, reunimos com o Júlio Campolino, levei ele até o local, fiz uma outra indicação pedindo a limpeza e até hoje nada. E quando vem a chuva, o que, que acontece? Vem o problema novamente. Os moradores estão cansados. Há mais de 20 anos tem esse problema lá e ninguém toma solução. Então aqui mais uma vez eu falo para a secretária de obras. Estou dizendo, os moradores já estão ficando prejudicados. Uma chuva como aquela de ontem, senhor presidente, que trouxe prejuízo em alguns lugares, inclusive na minha casa, né, despejou a minha varanda. Aquela chuva já trouxe prejuízo não somente nos bairros, no centro, mas aqui eu quero reforçar, é preciso limpar os bueiros, é preciso limpar os bueiros lá do bairro São Judas, senhora secretária. Inclusive já mandei ofício, fiz um relatório, para que você fique bem tranquilo, bem feito. Ah, não falou, eu tenho todos os documentos, porque tem que trabalhar dessa forma. Às vezes a palavra oral, ela não tem mais valor, então vamos fazer documento. Vai uma cópia, foi uma cópia para o secretário, foi uma cópia, ficou uma cópia comigo e ficou uma cópia para os moradores. E os moradores já estão cobrando. De ontem para hoje chegou vários vídeos para mim, já chegou várias informações falando, vereador Nonato, e a situação aqui do bairro São Judas? E aí coloca a gente mais lençóis. Porque o vereador está para fiscalizar. Às vezes os secretários não são gratos, porque o vereador que está nos bairros, está no centro, nós mostramos o problema, nós mostramos ali a situação e às vezes não dão valor. E às vezes até fecha os olhos para uma realidade. E aí vem o resultado. Mas aqui estou falando mais uma vez a toda a comunidade do bairro São Júlio. Já foi notificada e estou falando aqui novamente e vou procurar pessoalmente. Porque aí o que o secretário, que o prefeito me falar, eu vou levar para a comunidade. Simplesmente assim. Senhor presidente, eu quero aqui também, não poder deixar de falar a respeito das árvores que caíram durante esse temporal de ontem. O que que aconteceu? Geralmente as árvores, todas elas, a maioria delas, já saíram do viveiro bichado. Para começar, já saíram bichadas do viveiro. E segundo, a burocracia é tão grande para tirar uma árvore que já está prejudicando o cidadão, são vários, o cidadão tem que tirar tempo para ir na prefeitura, para protocolar, e ali vai ser encaminhado para a secretaria, e ali passa até anos. A pessoa se procura no gabinete dizendo, vereador, tem mais de anos. Aí eu digo assim, mas me mostra o protocolo. E ali está protocolado mais de anos e a situação do jeito que está. A árvore, como se não obstante, ela estoura os passeios. Esta árvore, ela procura água, ou seja, estoura banheiros, estoura a cozinha dos moradores, principalmente os mais humildes. E aí é aquela dificuldade, aquela burocracia. É muito burocracia. O cidadão, ele vai na prefeitura, protocola, procura gabinete e mesmo assim o caso demora até mais de ano para cortar uma árvore. Então eu acho que o momento agora, nós não estamos mais a prefeitura hoje, ela tem essa condição de ser mais ágil. Se tem pessoas, se tem secretaria para isso, são responsáveis, tem que dar uma resposta à população que paga seus impostos em dia. Esse protocolo tinha que ser até de graça. Mas não, além da pessoa pagar, às vezes ela não consegue o seu objetivo, ou seja, mais de ano para ver se vai cortar ou se não vai. Enquanto isso, quem fica prejudicado? O morador de bem. Aquele que o seu banheiro está estourado, aquele que sua cozinha está estourada e não sabe aonde mais recorrer. Não somente ao meu gabinete, mas eu tenho certeza no gabinete dos demais vereadores aqui, chega todos os dias pessoas pedindo socorro. E quando o vereador vai intervir, ainda fala que está intervindo em secretaria. É mais do que justo, porque se somos representantes do povo e a secretaria não resolveu o problema, é isso mesmo, eu também faria da mesma forma, para que o problema fosse solucionado. E para terminar, senhor presidente, eu quero dizer aqui a respeito da Lua. Lei Orçamentária Anual, é amanhã, às 14 horas. Você, cidadão que me assiste, você que acompanha o trabalho dessa casa, amanhã, às 14 horas, será aqui audiência pública a respeito da Lua. Quanto vai gastar, para onde é que vai, para que não somente essa casa, que tem o dever, a obrigação de fiscalizar, você também, cidadão, pode também acompanhar os trabalhos. Você também pode acompanhar e dar a sua sugestão. Então, amanhã, às 14 horas, para você que nos assiste, amanhã será a audiência pública a respeito da Lua. Ou seja, o que vai gastar em 2019? Já está tudo num livro e aqui depende de nós, senhores. Fazer emenda ou não, o cidadão dar a sua opinião ou não, porque acima de tudo essa casa é uma casa pública. E para finalizar, senhor presidente, começou hoje aqui na nossa casa o varal itinerário. Ou seja, com 343 textos maravilhosos, belíssimos. Aqueles que gostam de literatura, você que está passando aqui pelo centro da cidade, vem pagar uma conta, vem comprar, não perca a oportunidade, dá uma passada aqui na Câmara, no segundo piso, para você ver o quanto é importante. E só de Divinópolis, senhor presidente, tem 33. E as demais são do exterior, como Moçambique, Itália, Portugal e também os Estados Unidos. Então dá uma passadinha rápida, vem cá conhecer esse trabalho belíssimo, né? E aí com certeza você vai ver que pela cultura e a nossa cultura vai fazer a diferença. Quando a gente lê, nos tornemos mais
culturais, digamos assim. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra. E a todos vocês, tenham uma boa tarde.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, boa tarde a todos os pares, a vereadora Janete, ao meu amigo secretário antidrogas Edmar Rodrigues, que se faz presente, tio Lúcio, a imprensa, subtenente Parreira, grande amigo nosso aí na labuta aí durante anos na Polícia Militar. Gostaria de começar a fala aqui, né, para a gente ser pelo menos sensível ao que aconteceu ontem em Divinópolis. Isso é uma falta de planejamento da cidade, todo mundo já está igual eu de saber, né, careca. Né, mal organizada, uma cidade mal administrada, não preciso nem falar mais nada. O vereador Leonardo já usou a palavra, já explicou tudo. Então, acho que nós temos que ter, no mínimo, sensíveis agora, de olhar a situação aí de alguns danos que ocorreram em Divinópolis, principalmente aqui na Rua São Paulo, né, dos ambulantes ali da Rua São Paulo tiveram o telhado arrancado. Talvez sugira aí nós fazer uma força-tarefa aqui, gravar um vídeo, ajudar, pedir às empresas ajuda. Porque eu sei que a prefeitura nada vai sair, muito pelo contrário. Isso que o Galileu teve ali hoje, 5 horas da manhã. Por que que ele foi lá 5 horas da manhã, Parreira? Porque não tinha ninguém, poxa. Ele está com vergonha de chegar lá e levou para a Defesa Civil, talvez até para embargar a obra. Embargar o que está lá. Então nós temos que tomar uma atitude, essa casa, sugiro aí nós fazermos uma união, um documento, pedindo providência para ajudar aquele pessoal ali, pedir às empresas, né, doação, para que conserte aquele telhado, que eu sei que de lá não sai nada. Isso aí é perder tempo, como diz o Leonardo, aqui fazer documento, não resolve nada, Leonardo. Essa que é a verdade. Então a gente fala, a gente faz documento, não adianta nada. Então sugiro aí, nós fazemos essa união aí do bem, para ajudar pelo menos aquele pessoal ali que é pai de família, mãe de família, precisa trabalhar e está aí com dificuldades, correndo risco. Senhoras e senhores, ontem também tivemos uma grata visita aqui, né? Eu fui um dos organizadores aí das visitas dos senadores Magno Malta e José Medeiros, da cidade de Divinópolis, onde são responsáveis pela campanha de Jair Messias Bolsonaro no Brasil inteiro. Tiveram aí, usaram a palavra, fizemos parte também lá das palestras. Foi muito bom, excelente. Né? Mostraram o rumo que a esquerda fez no país. O que é que o PT e os outros partidos, inclusive alguns também aí do centro-direita, que é o PSDB, acabou com o Brasil. Então está na hora de nós realmente passar o país a limpo. E foi uma honra para mim participar daquela mesa, tendo Magno Malta, o senador, e o senador também do Mato Grosso, José Medeiros. Homens de Deus, homenzinhos que respeitam a família, os bons costumes, são honestos, com caráter, com ética e moral. É isso que o Brasil precisa. E por falar, né, nessa onda aí, eu vou mostrar aqui, na realidade é um vídeo, né? Mas como não tem como passar aqui, o reto projetor, acompanhe o áudio dessa reportagem de dois vagabundos, dois sem vergonhas, presos. Olha o que eles têm a capacidade de falar.
Só queriam mesmo os pertences.
Só os ouros, só e mais nada, dinheiro e mais nada.
E entregar onde isso aí?
Nós ir embora, ué.
Mas tinha encomenda disso ou não?
Não.
Vale a pena essa vida aí, ô Igor?
Vale, né, pô? Porque quem tá ganhando é o Bolsonaro aí. Se o Bolsonaro ganhar, quem vai se ferrar é nós aí. Não tem emprego, não tem nada. O cara vai se fuder com a nossa vida aí, ué.
Então tem que agir antes que Bolsonaro ganhe a eleição, é isso?
Lógico, é que depois que ganhar, nós tá fudido aí. Fazer até vocês mesmo aí, trabalhador, tá fudido.
Então tá aí, gente. Né? O que é o efeito? Né? Os vagabundos agora, eles estão acelerando os assaltos deles. Praticando mais assalto, né? É rendendo o serviço aí, dois meses e meio só. É o que está falando aqui esses vagabundos. Porque a partir de 2019 já era. Vai mudar mesmo. E vai mudar mesmo. Pode ter certeza disso. Vai ter que reformar o Código Penal, o Código de Processo Penal. Acabar com a Lei 12.403. Acabar com o indulto de preso, progressão de preso. Eles já estão fodidos. Eles já estão falando aqui que está acelerando os assaltos deles, os homicídios, porque a casa vai cair para eles a partir de 2019, com a presença do Bolsonaro presidente. Então está aí na reportagem que saiu aí, então a gente tem que falar e de colocar isso em público. Isso é o efeito do bem, graças a Deus, né?
Só quem passou por isso aí sabe o que é vítima de ser assaltado. O cara enquadra você, quando te bate, dá uma coronhada ou não te mata, te chama ainda de vagabundo, você é trabalhador. Então, a partir de 2019, eu vou rir demais desses vagabundos, tudo encarcerado, ou na vala se encarar a polícia com arma de fogo. É assim que tem que ser. O país tem que ter ordem. Para ter progresso, tem que ter ordem. Se não tiver, já era. Toda nação tem uma lei forte, uma lei rígida. Aproveitando o ensejo, né? Gostaria aqui, já está na Comissão de Educação? Eu gostaria de ver quem está, o Renato? Roger? Presidente. É o CEMEI, gente. Eu fui procurado por vários pais já no gabinete, eu acho que os senhores também, a senhora já foram, reclamando que estão fechando 3 CEMEIs. 2 ou 3? Eles falaram que são 3, né? 2. CEMEI Douglas Miguel Vilela no bairro Santo Antônio e o Vitor Hugo Lopes do bairro Sagrada Família. Gente, pelo amor de Deus, fechando o CEMEI, as crianças, né, tem que deslocar para outro lugar, os pais passando dificuldade. Aí que faz, né? Porque o projeto que nós aprovamos aqui, graças ao bom Deus, essa casa aprovou, com a ajuda de todos os companheiros, que o que o prefeitado, o candidato a prefeito da cidade, falar em campanha, ele tem que cumprir depois, quando ele assumir a cadeira de chefe executivo. Porque se julgar, enganar a população é muito fácil. Quem falou que ia aumentar todos os CMEs de Divinópolis está tirando. Quem falou que ia colocar 4, 5 UPAs em Divinópolis, mal dá conta de uma. E por lei não pode ter mais de uma. Então nós temos que acabar com essa politicagem, gente. Enganação da população. Isso é covardia. Covardia com Divinópolis. E por falar nisso, né, está vindo aí, aportou nessa casa aí, o projeto de lei do Executivo Municipal 76/2018, que diz aí aumentar aí os cargos da EMOP, né, 200 vagas para o cargo da EMOP, e igualar alguns gerentes lá, de acordo com o secretário da EMOP, 25%. Gente, não entra na minha cabeça, de novo. Fizeram um concurso público, uma coisa independe da outra, é claro. A outra é CLT. Mas fizeram um concurso público em Divinópolis, que todos os divinopolitanos, até outras cidades que fizeram, prestaram concurso para Divinópolis, estudaram, sabe, Cleitinho? Pagaram para fazer o concurso no edital, fizeram tudo, foram aprovados, Parreira. E me pergunta se um, até hoje, já foi chamado para trabalho. O que é isso, gente? Não dá para entender isso. Isso é fazer hora com a população divinopolitana, com esse povo que lutou, que estudou, que pagou. Dá a entender até que está tentando ludibriar. Né? Vai lá, arrecada o dinheiro da população, das pessoas que querem passar no concurso público, e depois simplesmente convoca, espera acabar aí, ó, a validade do concurso, e fica elas por elas mesmo. Isso aí, para mim, é um 7-1, é enganar os outros. Nós temos que acabar com isso. Aí vem aqui mais esse negócio. Eu voto contra. Não, isso não entra na minha cabeça. Eu voto contra. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui no final é sobre um pacote de maldades que vem por aí também em Divinópolis. Pacote de maldade, mais uma vez, do chefe executivo. Senhor prefeito, fazendo georreferenciamento. Já que aqui na casa não passou o aumento aí do IPTU, agora ele está fazendo georreferenciamento, né, através de um decreto aí. E isso aqui vai acarretar muito ônus aí para a população. Vai pegar muita gente pobre aí de surpresa. Tem que ser algumas irregularidades corrigidas? Sim. Mas no devido prazo legal e de acordo com a justiça. Não assim, a Deus dará. E outra, ali, o via satélite vai pegar ali, se for só uma telha, vai cobrar com cara construída total. Vai cometer injustiça social, sim. Outra, sou a favor do IPTU progressivo. Aquele que tem mais, paga mais. Aquele que tem menos, paga menos. Aqui vai colocar todo mundo num bolo, Sócrates. E todo mundo vai ter que se espelhar. Então eu já conclamo a população divinopolitana. Não procurem os vereadores, que os vereadores não têm culpa de nada. Não passou por essa casa. Se vocês querem reclamar, e se os senhores e as senhoras quiserem, nós subimos a Paraná e vamos reclamar aonde que tem que ser reclamado. Que isso aí foi uma determinação do prefeito.
Tem que cobrar do prefeito. Não tem que cobrar dessa casa aqui não. Se foi decisão do prefeito, injusta, injusta. Então, já coloque na cabeça, ideia e ordem do chefe do executivo da prefeitura de Divinópolis. Vão subir a rua Paraná, não vem na câmara aqui, que não passou por essa casa. Nós não temos culpa de uma má gestão, que não quer cortar na própria carne, que não quer diminuir o número de cargos comissionados, que não quer diminuir o número de secretarias, que não quer entender a crise financeira que nós estamos passando no país. Vendo a população minguando, morrendo na UPA. Não está dando conta de tapar buracos da cidade. Ou seja, vão reclamar aonde que saiu o problema. O problema é da prefeitura. O problema é do chefe executivo. O problema é do prefeito Galileu Teixeira Machado. Senhores têm e senhoras têm que subir a Paraná para reclamar lá. E se for o caso, eu vou com os senhores e as senhoras. Vamos reclamar de onde que saiu o problema. Mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
A Câmara fez seu papel, não deixou o aumento injusto e irresponsável passar. O certo é fazer um IPTU progressivo com justiça social. Do jeito que estão aí, vai acabar com o divinopolitano que não aguenta mais pagar impostos. Já não tem nada, as empresas estão saindo. Está um desemprego desenfreado. Todos os nossos gabinetes recebem aí milhares de currículos aí, juntando todos. O povo está sem nada e vai pagar mais IPTU para não ter nada em troca? Só má gestão? Só irresponsabilidade? Para de brincar com o povo divinopolitano, para de brincar com Divinópolis. Chega, nós não aguentamos mais isso não. Então aí, eu conclamo o povo divinopolitano, aí sim, cobrar do prefeito as atitudes irresponsáveis, que não enxerga os problemas do próprio umbigo dele, e corta na própria carne e quer sangrar cada vez mais os divinopolitanos aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Só as palavras na tarde de hoje.
Passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Edson de Souza. Não estando presente, passo ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje. Passo a palavra à vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí através da internet, os servidores, os assessores desta casa e também a todos vocês que nos acompanham no plenário e à imprensa. Gostaria aqui de iniciar minha palavra nesta tarde de hoje, convidando aqui, como foi já falado anteriormente pelo meu colega vereador Nonato, para vocês estarem visitando aqui o varal literário, aqui organizado pela Escola do Legislativo. Está lindíssimo. São poemas, poesias, histórias, que vale realmente eu separar, tirar um tempinho para serem lidos. Também acesse você aí que puder pelo www.divinopolis.mg.leg.br/escola. É muito importante nós incentivarmos a cultura, principalmente numa cidade onde a cultura tem deixado tanto a desejar. Mas, dentre outras coisas, também não podemos deixar de falar também da importância dessas organizações que fazem toda a diferença para fomentar a cultura de Divinópolis. Gostaria de falar da palavra do tribuno, né? O tribuno que nos antecedeu aqui, falando sobre uma pessoa. No nosso regimento interno dessa casa, o artigo 267 fala que nas reuniões ordinárias, no decorrer da primeira parte dos trabalhos, qualquer cidadão poderá usar a tribuna livre na Câmara para se manifestar, prestem muita atenção, primeiro, sobre projetos de lei ou assuntos de interesse comunitário, e da mesma forma nas extraordinárias, desde que nesta o assunto seja pautado. E a inscrição, no momento que for protocolado pela Câmara, terá o prazo de 4 dias, ou 4 horas antes da reunião. No parágrafo 2º, não serão aceitas inscrições para ataques pessoais ou para assuntos que firam a dignidade da Câmara ou de autoridade constituída. Então, essa vereadora, primeira secretária desta casa, pede aqui na tribuna, que é o maior documento que nós podemos ter nessa casa, gravado, que fica suspensa qualquer posicionamento pessoal, principalmente desse senhor, em ataques aos promotores de justiça, doutor Marco Antônio e doutor Casé Fortes. E eu estou fazendo isso pautado na lei, que é o nosso regimento interno desta Câmara, que vem sendo desrespeitado, e encaminho isso à presidência desta Câmara. Não estou fazendo isso de forma pessoal, não é por amizade, não é por nenhum dos dois terem sido meu professor, mas é porque nós não podemos deixar que a nossa lei interna seja ferida, porque senão piores coisas poderão acontecer. E o ataque pessoal não pode acontecer, nem conosco, nem com nenhuma autoridade constituída. E dando prosseguimento à minha fala nesta tarde de hoje, gostaria aqui de dar os parabéns a Mário Rabelo aqui, que é tão importante a gente falar do Conselho da Segurança Alimentar. E nessa semana nós estamos aí falando sobre esse assunto. Eles nos trouxeram um projeto de lei que protocolei nessa Câmara, estará para ser votado a qualquer momento, onde a gente institui essa semana, a Semana da Segurança Alimentar. As pessoas às vezes não sabem do que a gente está falando, mas nós estamos falando aí, para vocês terem ideia, de um conselho que fiscaliza e cuida das merendas escolares das nossas escolas municipais, da segurança alimentar, inclusive o alimento que chega até os restaurantes, das feiras livres. Então é daquilo que nos alimenta, aquilo que nos dá vida, aquilo que é oferecido às nossas crianças, aquilo que é oferecido ao povo de Divinópolis. Então é extremamente importante a gente cada vez mais estarmos mais atentos, uma vez que tantas doenças são causadas, tanto por má alimentação, por excesso de agrotóxico, por tantos outros motivos, mas principalmente pessoas que vivem até pela falta do alimento. Então a gente tem que trabalhar aí o reaproveitamento, para aquele que tem muito possa chegar ao que tem menos, o mínimo desperdício aí nos nossos mercados, supermercados, nos hortifruti, para que seja doado àqueles que não têm. Então parabéns aí pelo trabalho de vocês. Gostaria também de estar falando aqui para vocês que ontem, como foi visto aí por todos, nós tivemos aí a situação aqui do camelódromo após aquela chuva. Então, vê o que o município vai fazer, porque muitas pessoas ali precisam estar trabalhando. Faz parte aqui da nossa cidade de Divinópolis, aquela estrutura tem que ser revista. Como que vai ficar? Então, nós estamos encaminhando aí um documento questionando o que deverá ser feito para que essas pessoas não tenham aí um risco maior de perder, vindo novamente um vendaval. Mas gostaríamos também de falar para você que está em casa, para tomar muito cuidado, principalmente com aquilo que a gente mais faz, jogando lixo no lixo, sacolinhas, através dos vidros, porque isso vai entupir os bueiros, entupindo os bueiros, cada vez mais nós vamos ter alagamento nas ruas e com isso um prejuízo ainda maior, porque tirando a chuva de ontem, que foi um caso excepcional, uma chuva muito forte com ventania, com granizo, que aconteceu de derrubar tantas árvores, um número de mais de 22 árvores, inclusive árvore lá no bairro Alvorada, e o que deixou assim muito preocupado é que não foram só árvores que estão em situação de risco, não. A gente nem imaginava que na rua Ibirité uma árvore de mais ali de 10 metros cairia em cima de uma casa e a árvore estava verdinha, não parecia ter nada. Só que a raiz da árvore estava praticamente por cima da terra. Então fiz um documento que chegará aí na prefeitura pedindo para que vocês avaliem todas as árvores ali da rua Ibirité. E não só essas árvores, mas que seja feito o seguinte, eu gostaria que você aproximasse a câmera aqui, ó. Eu vou mostrar essa foto aqui que nós fizemos. Essa árvore aqui está no centro da cidade, aqui na Itapsirica. Essa está aqui no centro da cidade e essa árvore é seca. Essa árvore não caiu ontem, mas quem garante que não vai cair amanhã? Essa outra aqui também, ó, para vocês verem, a mesma coisa. É uma outra árvore que está seca aqui no centro da cidade. Iguais essas duas árvores que eu tirei foto e estou mostrando aqui, nós temos dezenas de árvores com pedido para serem retiradas e não foram retiradas. E essas árvores vão colocar em risco a vida de dezenas, de centenas de moradores. Ontem nós tivemos sorte que caiu um carro que não estava pessoas dentro, que caíram em casas, que as pessoas estavam em outro local, que graças a Deus não matou ninguém. Mas quem garante que nós teremos essa sorte no futuro? Não podemos esperar. São árvores que têm pedido há mais de um ano. É notório que essas árvores não têm condição de estar ali porque elas estão secas. E se existem árvores que estão em boas condições, que caíram, caíram pela raiz, quer dizer, não pode continuar na cidade do jeito que está.
Eu faço parte da Comissão de Meio Ambiente, estou recebendo muitas mensagens, estamos recebendo muitas denúncias de pessoas que estão protocoladas já na prefeitura há mais de ano, mais de seis meses com pedido de retirada e não consegue fazer a sua retirada. Então, que a prefeitura se organize, que a secretaria pertinente, CEMOP, se organize para fazer essas retiradas, para que a gente não coloque a vida dos nossos munícipes em risco. E eu trouxe aqui uma outra foto também, eu já estou gostando de foto, viu gente? Isso aqui, ó, para vocês verem, qual a pessoa aqui que era considerada a 18ª vereadora dessa casa? Dona Araci Adão. Se ela estivesse viva, ela estava xingando e xingando. Isso aqui é a rua da casa dela, lá no bairro Del Rey. Isso aqui é um exemplo do que está acontecendo com as nossas ruas da cidade. Não é só o centro que precisa da operação Tapa Buraco. A cidade toda precisa da operação Tapa Buraco. Nós precisamos que os corredores de ônibus, principalmente, como eu já havia sugerido aqui, que sejam tampados todos os buracos. São carros que estão quebrando, ônibus que estão quebrando, pessoas que estão ficando impossibilitadas de chegar no seu destino porque não conseguem passar. Além de estradas de terra, nós temos estradas tipo dessa aqui, ruas igual essa daqui, que são asfaltadas e calçadas, que é buraco puro. Precisamos ter uma atenção especial com as nossas comunidades, com os nossos bairros mais distantes. Sei que vocês estão tendo muito trabalho, mas o pedido nosso é que vocês se programem. Programem e façam o trabalho de vocês. Cuidem aí das nossas periferias, que a gente não pode deixar do jeito que está, não. Eu estou aqui fazendo, encaminhando esse requerimento aqui, ó, para que seja direcionada à prefeitura, onde a gente pede que seja feito também pela Defesa Civil o levantamento de todas as árvores, informando para a gente todas as árvores que estão em situação de risco. Porque a informação que eu tenho, sem ser informação oficial, é que hoje nós temos mais ou menos 70 árvores em risco e que nós temos mais ou menos aqui mais de 50 bairros que não tiveram operação Tapa Buraco. E nós precisamos das duas coisas, que sejam revistas as questões das árvores, que sejam revistas também as questões do Tapa Buraco, porque isso aí afeta diretamente a vida do cidadão e nós estamos aqui para fiscalizar e falar pelo cidadão aqui presente. Eu gostaria, senhor presidente, de, terminando a minha fala nesta tarde de hoje, está fazendo dois comentários sobre a minha fala na última vez que usei a tribuna na quinta-feira passada. Eu entendo que essa tribuna é uma tribuna onde o vereador vem aqui para fazer suas denúncias, onde o vereador vem aqui para poder fazer as suas pontuações. E foi o que fiz. Eu vou pedir mais dois minutos, porque eu não gostaria de ter minha fala interrompida na hora que eu começasse a pronunciar sobre esse assunto. Mais dois minutos, presidente.
Concedo mais dois minutos.
Na última quinta-feira eu falei aqui sobre a questão que estava aqui dentro dessa casa um projeto de lei onde aumentava o salário de 4 diretores da EMOP para 25% do salário do diretor-geral, que eu sou terminantemente contra. Hoje os vereadores puderam tomar conhecimento após eu ter lido na última quinta-feira. E gostaria de encaminhar a toda a população de Divinópolis, em um momento de crise como nós estamos vivendo aqui, após estudar novamente esse projeto, eu volto a confirmar aqui, sou contra, terminantemente contra qualquer aumento. Nós não estamos nessa fase. Que abra-se novos concursos, sim, porque nós precisamos de mais pessoas trabalhando, cuidando de nossa cidade. Parte de jardinagem, a parte da varreção. Mas aumentar salário de diretor, isso nós não vamos aceitar jamais. Pode ter certeza que isso não passa por essa casa. E segundo, em resposta à prefeitura, que muito covardemente colocou que eu havia mentido sobre a situação do PPI Favela. Eu não brinco em serviço, não. Muito pelo contrário. Acompanho diariamente, diuturnamente, a situação lá do PPI Favela. E quando eu disse, trouxe para essa tribuna, que nós estamos arriscando perder o PPI e que se não fosse a intervenção do deputado Domingos Sávio, nós teríamos perdido, eu volto a afirmar. E não vou fingir que não houve, sim, uma demora muito grande de uma licitação que foi feita e foi entregue com quase 30 dias na Caixa Econômica Federal, faltando um dia para fechar esse processo. Doa quem doer. Eu não estou aqui para ser amigo de secretário nem de ninguém, não. Eu estou aqui para falar a verdade. E é a verdade que vai prevalecer. Sabe por quê? Eu não tenho rabo preso, eu não tenho cargo. E não vou ter. Porque eu estou aqui para servir o povo e não para me servir. É a única coisa que eu vou fazer para o Divinópolis até o fim do meu mandato. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Rodrigo Caboz. Não estando presente, passo a condução dos trabalhos à vereadora secretária para que eu possa fazer o uso da palavra.
Novamente, boa tarde a todos. Passo a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador presidente desta casa, vereadora Dairuta Viana.
Senhora presidente, vereadora Janete, senhores, cidadãos de Vinoportano, pessoas que nos visitam, uma boa tarde a todos. Peço permissão para pronunciar sentado.
Permissão concedida, vereador.
Senhora presidente, quero nessa tarde de hoje, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, quero cumprimentar o tribuno Ricardo Ulisses Celino, já não se encontra mais na nossa casa, e que por várias vezes já veio até essa tribuna falar sobre alguns promotores dessa cidade. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje abordar assuntos de grande interesse da nossa cidade. Como todos já mencionaram, também não poderia deixar de falar sobre a tempestade que caiu na tarde de ontem na nossa cidade e que trouxe danos não só à nossa cidade, mas também trouxe danos aos nossos cidadãos. Principalmente os cidadãos que ali trabalham na rua São Paulo, mais propriamente no camelódromo. Nós vimos que o pessoal que trabalha como camelôs na nossa cidade e se situa na rua São Paulo, lá no camelódromo, teve alguns prejuízos com a tempestade que caiu na tarde de ontem. Nós queremos aqui pedir à prefeitura que vá lá dar apoio aos ambulantes, pois muitos perderam as suas mercadorias de trabalho. É hora da prefeitura ir ali e estender as mãos àqueles trabalhadores ambulantes que ali estão trabalhando e que há muito tempo não têm um pingo de dignidade. Eu quero aqui, falando nesse assunto, vereadora presidente, dizer que eu recebi em minhas mãos, há um ano atrás mais ou menos, um mega projeto do empresário Cristiano, o dono da Ótica Central. Ele constrói ali na esquina da rua Getúlio Vargas com a rua São Paulo um grande investimento, um grande empreendimento. E no seu projeto, ele pensa nos camelôs, ele pensa da forma melhor para que os cidadãos que trabalham ali no camelódromo poderiam trabalhar no futuro. Ele está disposto a fazer uma mega construção e ali alugar, chamar a prefeitura para ser parceira e alugar a cada um daqueles que ocupam um box ali no camelódromo um local para ele trabalhar dignamente dentro do empreendimento, com locais adequados, com banheiros, com restaurante, lugar que realmente dará dignidade aos trabalhadores ali do camelôs. Eu gostaria que o prefeito Galileu ele pudesse ter conhecimento desse projeto, porque a prefeitura é aquela que deve estender as mãos, que deve estender as mãos aos camelôs. Haja visto que onde eles estão, eles não têm um pingo de dignidade. Ontem nós pudemos ver, bastou uma tempestade, uma chuva mais forte, que praticamente todos aqueles que estão ali perderam as suas mercadorias. É verdade que o local que o empresário Cristiano constrói é um local que vai ser alugado, mas a prefeitura, ela pode ser parte desse aluguel. A prefeitura pode, até para desobstruir a rua São Paulo, porque ali já não é mais um local de trabalho, é mais um local onde junta pessoas de má índole. Então precisamos que a prefeitura estenda as mãos
aos camelôs e talvez venha fazer parte desse projeto futuro do empresário Cristiano, que traz dignidade aos trabalhadores ali do camelô. E eu gostaria ainda de dizer que não só as chuvas trouxeram prejuízo aos que trabalham ali nos camelôs, mas trouxeram prejuízo a toda a cidade. Haja visto que a Secretaria de Meio Ambiente há muito tempo não preocupa com a cidade. Secretaria de Meio Ambiente, que deveria ter uma pessoa específica, e no passado teve o senhor chamado Roberto, que fazia vistoria, averiguações e autorizava cortar as árvores que trariam risco aos cidadãos. E há mais de um ano, para completar 2 anos, não tem essa pessoa naquele lugar. E o secretário de Meio Ambiente está achando que ele é Deus, que ele vai proteger, que ele não vai deixar nenhuma árvore cair. E aqui em Divinópolis, se cortar uma árvore, vai para a cadeia. Mas daqui a uns dias, nós vamos ter que dar conselho aos cidadãos. Não teve autorização para cortar? Vai lá e mete o machado na árvore. Se ela está te trazendo prejuízo, por que que eu tenho que ficar com alguma coisa que está me trazendo prejuízo na minha casa? Porque a prefeitura não tem uma pessoa competente para ir lá e autorizar que o cidadão tire uma árvore que está trazendo risco à vida dele e da sua família. Daqui uns dias, vereadora Janete, nós vamos ter que falar com o cidadão. Mete o machado, mete a motosserra, já que o poder público e a prefeitura estão omitindo do seu papel. Porque o cidadão não pode pagar pela omissão de homens públicos que não estão afim de oferecer trabalhos de qualidade para o povo. Também, vereadora presidente, eu queria abordar nessa tarde de hoje, queria falar do projeto de lei 076/2018. Aonde eleva o cargo de chefe de setor a 25% do valor pago ao diretor da EMOP, que hoje é o salário de R$ 11.511,55. Hoje é 15% do valor. Hoje o salário de um chefe de setor é R$ 1.726,73. Irão elevar esse salário para R$ 2.877,88, maior do que o salário de coordenador da prefeitura. E aí eu pergunto, a situação agora de mandar projeto que gere gasto para o bolso do cidadão, se a prefeitura começou a escalonar pagamento, esse mês quem trabalha na prefeitura recebeu uma parcela de R$ 1.000. Será que essa casa, os vereadores vão ser loucos? Vão ser loucos de aprovar um projeto que aumenta gasto no poder público? E há muito tempo atrás aqui, nós estávamos votando aporte capital para a EMOP de R$ 10 milhões. Você está achando que o vereador Adélio Taviano vai votar mais aporte capital para a EMOP? Aumentando o gasto na EMOP, passando um salário de chefe de setor acima de um salário de coordenador da prefeitura? Está nos chamando de idiota. Está nos chamando de bobo. E a prefeitura, a EMOP, hoje ela tem 400 cargos de auxiliar de produção. Querem passar para 600. Eu quero perguntar para o prefeito Galileu, se ele tem dinheiro, caso a EMOP fique ruim das pernas, ele tem dinheiro para colocar na EMOP? Porque eu, vereadora Adélio Taviano, não voto aporte capital para a EMOP mais não. Eles podem encher aqui com 600 servidores, que eu não voto mais. Sabendo que estão administrando a prefeitura irresponsavelmente. Jamais vou fazer isso novamente. Da outra vez que eu votei aqui em outros governos, realmente a prefeitura precisava daquele aporte capital lá na EMOP. Dessa vez não, mandando projeto aqui para aumentar gastos na EMOP, parcelando o salário de servidor, pagando R$ 1.000 por mês. Olha, está escrito na testa aqui, idiota. Não está não. Não tem idiota aqui. Aqui tem um vereador sério. E vai continuar trabalhando sério nessa casa. Porque eu não estou atrelado a nenhum político dessa cidade. Estou aqui para fazer o bem da cidade. Que o Galileu pense muito bem. Assinou esse projeto e mandou para a Câmara. Será que ele não está vendo a situação que passa o Brasil? Será que ele não está percebendo que a situação, o mar não está para peixe? Então eu quero aqui dizer que já estou avisando, se o voto chegar para mim votar um projeto no voto de Minerva, terá meu voto contrário, porque não irei votar
irresponsavelmente, sabendo que a prefeitura está ruim das pernas, com a situação terrível, começa a escalonar pagamento, e aí tem coragem de mandar aqui para aumentar salário de chefia. Pede o Antônio Eustáquio, pede o Antônio Eustáquio, demora, talvez ele pague do salário do secretário dele, porque o voto do vereador Adair não terá não.
Uma parte, não.
Você é uma parte, vereador.
Senhor presidente, eu ouço com atenção a sua fala. Esse projeto já portou na casa, né? O senhor criou um rito que qualquer projeto que tiver pela consolidade, baseado nos pilares do artigo 37, que ele vai na pauta ou não. Eu só queria saber, o senhor deu o parecer baseado nesse rito que o senhor criou para que ele possa vir no plenário? Ou ele não passou pelo crivo do senhor?
Mais dois minutos.
Ainda, vereador, ainda está para ser despachado para as comissões permanentes dessa casa. Vereadora Janete, eu podia tecer muito mais comentários sobre esse projeto, mas vou deixar para tecer quando ele estiver aqui a discussão. Mas já estou avisando, prefeitura quebrada, não deu conta de calçar uma rua sequer na parceria que hoje existe. Se o povo quis, eu tenho que pagar tudo para calçar a rua, aumentar mais, não conta com a vereadora Vera Otaviano. E no meu finalzinho de palavra, vereadora, eu quero aqui, em nome da minha homenageada do dia 18, com a comenda educador do ano 2018, Irene da Silva, professora, supervisora, parabenizar todos os professores, porque nós sabemos que é através deles que é que surgem as demais profissões. Eu tinha aqui uma homenagenzinha, vou tentar ler se não for possível. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. 15 de outubro, dia do professor, muito mais que um simples professor. Você é um amigo sábio para todas as horas. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Quem compartilha o conhecimento merece parabéns todos os dias. Professor não é aquele que apenas ensina fórmulas e regras, mas sim o que desperta o aluno para a aventura da vida. Ser professor é ajudar a escrever a história do futuro. Sei que às vezes a estrada é cheia de curvas, que sua profissão não é das mais fáceis e que o peso de ensinar pode até ser um fardo, mas saiba que sua ocupação é valiosa e faz a diferença para muita gente. Inclusive, fez essa diferença para o vereador Adair Otaviano. Muito obrigado. Eram essas as minhas palavras nessa tarde de hoje.
Agradeço a fala do nobre vereador, presidente desta casa, Adair Otaviano, e passo, não tendo mais vereadores inscritos, passo para a segunda parte dos trabalhos desta casa. Solicito todos os vereadores que façam presente no plenário para que possamos passar para a segunda parte dos trabalhos. Solicito do secretário Raimundo Nonato a gentileza de proceder às leituras dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei substitutivo 1 ao projeto de lei de número CM001, que é da nova redação do artigo 1º da Lei de número 4.043, de 3 de setembro de 1996, que regulamenta a renovação de alvará de funcionamento das indústrias siderúrgicas instalado no município de Divinópolis. Autor, vereador Renato Ferreira. Coro para a votação, maioria simples. Senhor presidente, existe uma emenda de número CM62/2018 ao substitutivo do projeto de lei de número CM01/2018. Vereadora Janete Aparecida. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Parecer 465/2018, Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciência. Pela aprovação.
Devolvo os trabalhos para o presidente dessa casa, Daíro Otaviano.
Não, nesse não. Alguém?
Coloco em discussão. Emenda de número CM062/2018 ao substitutivo do projeto de lei número CM01/2018. Em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, eu gostaria aos nobres amigos aqui que prestassem atenção na emenda, porque a emenda fala de árvore de 1,20 m. E existe uma portaria de 2015 que dispõe sobre as normas gerais para plantio de árvores em áreas públicas, que ela pede uma altura mínima de 2,5 m, um diâmetro mínimo na altura do peito, que quando ela está na altura do peito, ela tem que ter 3 centímetros,
um bocadinho por cima,
e uma bifurcação no interior de 1,80 m, ter boa formação, ser isenta de pragas e doenças, ter sistema radicular bem formado e consolidado nas embalagens, ter uma copa formada por, no mínimo, 3 pernas, ramos alternativos. O volume do torrão na embalagem, ela deverá conter de 15 a 20 litros de substrato. Embalagem de plástico, tecido de amiagem de fibra vegetal. E o que está sendo proposta na emenda aqui, ó, é uma altura de 1,20 m. E a questão aqui do cinturão verde que fala, não é de competência do município, é de competência da SUPRAM, que é um órgão estadual. Então, que fica a critério dos novos amigos, assim, essa emenda, apesar dela ser inconstitucional, onde fala aqui na questão do cinturão, é uma emenda que ela está vindo com 1,30 m abaixo do que já é pedido pela prefeitura. Então, ela vai vir uma muda frágil, que não vai ter condições de sobreviver, que nós estamos tentando, igual o nosso nobre amigo Edson Souza falou, nós estamos tentando dar um berço a essa árvore, para essa árvore ter um cuidado especial. Com essa emenda, ela vai se tornar mais fraca, e eu tenho certeza que a possibilidade dessas árvores vir a fazer o seu efeito natural vai ser bem menor. Muito obrigado.
Com a palavra.
Continua a discussão. Com a palavra, a vereadora Janete.
Eu queria fazer duas observações na fala do vereador Renato Ferreira. A primeira delas é que ele acaba de fazer comprovadamente por uma outra lei, demonstrando que a emenda teve uma parte que não estaria de acordo com uma lei vigente. Ou seja, novamente algo passou pelo crivo dessa casa, pelos procuradores. E então quer dizer que quando nós elaboramos uma lei, nós não somos os donos da verdade, muito pelo contrário, a gente conta com o corpo jurídico dessa casa para nos orientar. Então foi passado, então nós deveremos voltar e consertar a emenda para que ela seja feita da forma legal, concordo em gênero, número e grau com a fala do vereador Renato. Acho importante a gente aprovar, principalmente no artigo 2º, onde ficam as empresas obrigadas em manterem as árvores preservadas, porque o problema nosso não é o plantio, porque eles plantam. O problema é que, tempos depois, essa árvore já não existe mais, porque elas não são cuidadas. Então, vejo que é importante o gradil, sim, a colocação, que é o que tem na lei, para que essas árvores sejam mantidas. Então, eu não posso pedir vista para poder consertar a emenda, mas peço que algum dos meus colegas façam isso para que eu possa estar consertando aquilo que não está bem feito.
Continua a discussão com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria parabenizar o vereador Renato. Aquilo que eu falei, aquele cunho carinhoso sobre o berço das árvores, mas eu fico pensando aqui, eu acho que teve um equívoco agora aqui no debate. Eu, como mediador, estou olhando os dois lados. Ora, o que fala de 2,5 metros é uma portaria. É uma portaria. A lei 7.579, ela é regulamentada com a portaria. Então, acho que o jurídico, nessa hora, não falhou, não. A lei, ela sobrepõe a portaria. Não é isso, doutor Marcos Inês? Ela sobrepõe. Mas não é. É com certeza. Mas só que tem que, por exemplo, a proposta de 2,5 metros por 1,20 m é 50%. 100%. Mais belo, em questão, por exemplo, de grandeza. Mas mediante, por exemplo, a gente tentar resolver isso aí, essa elegância da Janete, e esse debate salutar, para a gente poder aprimorar, eu peço vista de 7 dias desse projeto para que eu possa fazer as declarações.
Continua a discussão agora, o pedido do vereador Edson Souza de 7 dias. Fica concedido vista de 7 dias a emenda de número CM62/2018. Solicito à secretária que faça leitura de outro projeto.
Projeto de lei ordinária número EM048, de 3 de julho de 2018. Prevê a apreensão de animais de grande porte soltos nas vias e logradouros públicos da zona urbana do município de Divinópolis. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão. Projeto de lei ordinária, número EM048/2018, que prevê a apreensão de animais de grande porte soltos nas vias e logradouros públicos da zona urbana do município de Divinópolis.
Com a palavra.
Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores que estão. A lei, ela, na sua essência, ela é muito boa. Inclusive, eu quero elogiar aqui que pegou praticamente a lei que nós fomos autores aqui da apreensão dos veículos abandonados em via pública. Foi praticamente a mesma, adaptando aos animais. Contudo, eu faço uma ressalva. O artigo prevê animais de grande porte soltos nas vias e logradores públicos na zona urbana do município de Nova. Artigo 1º. Veja bem. Será apreendido todo e qualquer equino, bovino, suíno ou caprino encontrado solto nas vias e logradores públicos da zona urbana do município de Divinópolis. Só que esqueceram outros animais. Peço vistas até a próxima reunião para que possa fazer uma emenda no artigo 1º, acrescentando também animais tais como ovino, bubalinos e outros semelhantes à espécie já mencionada. Ovino é ovelhas e carneiros, vereador Cantinho. Bubalinos são búfalos. Aqui tem criadores também de búfalos, né? Porque não consta nesse projeto de lei tais animais. E quando acrescento outros semelhantes às espécies, refiro também aos burros e mulas, que são moares e não equinos. Porque a lei, ela tem que ser clara, porque depois aparece um animal desse, eu não vou prender, que está fora da lei. Camelo, dromedário e lhama são da família das camelídeas. Então nós temos que englobar, para não deixar brecha, para que esses tipos de animais também não possam ser apreendidos, caso invadam, né, a zona urbana. E também a zona rural foi esquecida. Então nós poderemos fazer, eu peço visto até a próxima reunião, para que possamos fazer essas emendas aí, para não deixar esses animais fora da lei.
Vai lá, Zé José. Continua a discussão. Eu gostaria de dizer que da outra vez que o projeto foi retirado, foi concedido sobrestamento, foi para fazer a mudança e inclusão da zona rural também.
Fala,
com a palavra, vereador Edson Souza. Sua presença, senhores vereadores. Eu sempre respeitei a cultura natural do vereador. Não tem vereador aqui da Nossa Ermida, do Buriti, do Corpaiol, do Niterói, não tem, do Porto Velho, vereador de Divinópolis. Mas eu sempre respeitei a forma natural do vereador agir. Eu tenho isso como conduta. Mas eu achava que ia ter alteração. Respeitar a forma natural. Porque Divinópolis tem 720 km quadrados e 230 no perímetro urbano. Então nós devemos adequar, e não foi feito, eu achei que ia fazer TV de comunicação, porque nós tivemos duas mortes na comunidade rural esse ano, vereador Rocha, por pessoas que não cuidaram do seu bem animal. Então eu acho que nós temos que mudar a ementa, e o vereador Negro falou que vai fazer agora, porque nós estamos colocando aqui de 709 km quadrado, nós estamos só fazendo 25%, que é o perímetro urbano. Agora, tem uma vaca no 1º de junho, um Goiás, um cabrito. Não, a zona rural também tem que ter tempo. Quem tem seu animal tem que ser responsável para a segurança. Então eu tenho certeza que o vereador Negro, que é essa voz rural e urbana de nós, vai fazer emenda, meu amigo. Vai fazer emenda. E eu acho que tem que acrescentar sim. Porque nós estamos fazendo uma lei incoerente, né? Eu acho que tem que fazer sim. A pessoa que tem que ter seu animal tem que ser responsável. Nós tivemos dois acidentes fatais esse ano. Animais na pista à noite e morte sem fato de uma forma prematura. Então acho que nós temos que, por exemplo, ter uma conduta mais ampla do que simplesmente no espaço rural. Continua a discussão, estamos discutindo o pedido de vista até a próxima reunião. Com a palavra o vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, projeto é isso mesmo, a discussão ampla, o entendimento de 17 mentes pensantes, buscando aí as respostas na lei para que ela possa atender os interesses tanto urbano quanto também rural. O vereador presidente Adair e vereador Sargento Elton, eu acho que as vistas até a próxima reunião, ela é muito pequena, perto do problema que tem dentro do projeto. Primeiro, que isso aqui tem que haver uma discussão, o que é a interpretação de zona rural? Zoneamento rural. Primeiro, que tem estradas que atravessam fazendas, estradas rurais que atravessam fazendas. O vereador Caboja, passando pela querida Ermida, entrando na sua primeira entrada, tem que atravessar duas fazendas para pegar o fundo do bairro Primavera. Por sinal, calçada. Porém, ali tem o gado do proprietário daquela fazenda, que libera automaticamente para se cortar a fazenda dele e passar no meio dela. A fazenda tem o gado, que é da fazenda. Mas e a estrada rural que atravessa ali? É o quê? Vai ser interpretado como? É o que eu sempre digo, a lei tem que ter a interpretação clara para o fiscal fazer a cobrança. Agora, a comunidade do Buritis, a comunidade de Ermida, aí chega lá, é um zoneamento rural, porém é uma comunidade, e ali tem os animais soltos, aí sim é um problema que nós temos, presidente. Para se chegar até o Buritis, pela estrada normal, que futuramente Vossa Excelência vai até asfaltar,
nós não temos que atravessar fazendas. Mas por dentro do Córrego Paiol tem que pegar algumas fazendinhas para chegar. O Negro Buriti, para chegar na casa dele, tem uma estradinha que pega fazenda dos dois lados. Estradas vicinais, né, vereador Caboche? E o artigo 6º, que aí é uma preocupação, né? A zona urbana e rural. O artigo 6º, ele também me traz outra preocupação, que aqui foi sofrida por um vereador no mês passado, alguns meses atrás. O prazo máximo de guarda do animal apreendido pela prefeitura será de 7 dias, após o qual ficará sujeito a leilão, individual ou em lote, conforme dispuser o edital. Parágrafo único. Restando infrutífero ou deserto o leilão, no caput desse artigo, caberá à administração autorizada a dar a destinação que julgar adequada ao respectivo animal, desde que não importe em sua submissão a maus tratos ou a condições degradantes. Aí é que vem a preocupação da lei. É a preocupação que tem a lei. Então, assim, se o sargento puder pedir, retirar o pedido de vista para a gente sobrestar aí em 30 dias, porque isso aí vai exigir dos nobres colegas um estudo maior, pegando a experiência do Negro do Buriti, com a experiência do Menina da Ilha, do Corvo do Paiol, com outras fazendeiras da nossa cidade, para que a gente possa fazer uma lei que ela seja específica e o fiscal tenha um entendimento de como ela vai ser aplicada. Então fica meu pedido, senhor presidente.
Uma palavra, senhor presidente.
Uma palavra. Continuando a discussão, antes de conceder a palavra ao vereador Roger Verdes, concedo a palavra ao vereador Sargento Elton, caso mude o seu pedido.
Claro, eu retiro o pedido de vista. Cabe ao vereador pedir sobrestamento, então, para melhor estudo.
Continua em discussão. Com a palavra, vereador Eduardo Print Júnior.
Então, eu quero pedir um sobressamento de 30 dias e pedir aos novos colegas vereadores que apresentem aqui em discussão ampla, uma reunião aí liderada pelo vereador Negro do Buriti, para que a gente possa adequar a lei. Obrigado.
Continua em discussão. Agora, pedido do vereador Eduardo Print Júnior. Sobressamento de até 30 dias. Com a palavra, o vereador Roger Viegas.
Exatamente. A gente fica feliz aqui com o consenso, que era justamente isso que a gente falou, que só numa semana, creio que não daria tempo para essa discussão. E deixar claro também que bairro de Divinópolis, por mais que seja na periferia, seja afastado, ele tem uma diferença muito grande. São realidades diferentes, bairro, zona urbana e zona rural. Exemplo, um animal arisco na zona rural, a possibilidade de pular a cerca, fugir ali do seu terreno, é muito maior. Como bem disse ali o Eduardo, a hora que passa ali no terreno que dá acesso à primavera, lá na zona rural, por exemplo, ali na região de Djalma Dutra, onde tem uma criação de bois ali, eu sempre vejo bois na estrada, e muito bem fechados ali, criados nos seus pastos. A própria fazenda ali, que antigamente foi do Zé Capitão, fica na verdade na Espadilha, que fica entre Amadeu Lacerda e Djalma Dutra, tem uma criação muito grande de bois, e ali os bois vivem na estrada. Como você vai aplicar essa regra? Ou seja, regra que aplica-se na zona urbana não é a mesma que aplica-se na zona rural. Então, portanto, não concordo que essa regra seja aplicada dessa mesma forma. É um projeto que deve sim ser estudado, e espero nesses 30 dias que haja um consenso para não fazer mais uma lei burra aqui dentro dessa casa. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Negro do Buriti.
O Roger falou aí, tá certo, Roger. O Print também falou, tá certo. Mas só que hoje a gente vê que muita gente deixa o gado em estrada, em beco, parece que é por sacanagem mesmo, porque eles não tiram. E sempre nessa estrada nossa aí do Buriti, que eu passo ali todos os dias, bateu ali do Aristido Gregório para lá, sempre está tendo uma vaca e algum cavalo ainda na estrada. Ah, então essa lei, eu acho que ela teria que ser breviar mais, para poder funcionar mais rápido, porque senão, garanemos, vem acontecer outros acidentes, que nem chegou a acontecer lá nas nossas estradas aí, ó, já morreu uns 2 ou 3 lá, por esse dia morreu um lá, por competência de proprietário de animais que fica na rua, porque nós não podemos deixar as pessoas ficarem perdendo vida por causa de uma criação em asfalto, em estrada de chão, não.
Continua em discussão. Com a palavra, vereadora Janete, para discutir sobressamento de até 30 dias.
Esse sobressamento de 30 dias, eu entendo, vereador Negro do Buriti, que vai estender um pouco mais, mas não é possível refazer a lei e os estudos em menos tempo. Então, esses 30 dias, fazendo a lei, fazendo o estudo, para que a gente possa poder estar apresentando algo que realmente vá favorecer tanto a zona urbana quanto a zona rural e colocando todos os tipos de animais de grande porte, vai favorecer para todo mundo. E como foi um pedido do vereador Eduardo Pinte Júnior, o senhor é que vai estar encabeçando a reunião e chamando os vereadores para que possa ser refeito. Então vai ficar a cargo do senhor. Ficando pronto antes de 30 dias, apresenta nessa casa antes de 30 dias e aquela pessoa que pediu sobressamento, no caso, o vereador Eduardo Pinte Júnior, retira antes. Mas é o senhor que vai encabeçar isso aí como grande líder rural que nós temos nessa casa.
Antes de conceder o sobressamento, gostaria só de dizer, o Eduardo fez uma colocação ali, é uma estrada que atravessa dentro da fazenda. O condutor, o motorista que vai atravessar uma estrada dentro da fazenda, automaticamente ele vai estar atento que ali tem gado solto. Porque ali a estrada corta a fazenda. Agora, uma estrada igual a que liga Divinópolis a Buritis, já morreu lá uma quantidade de pessoas na estrada por acidente com animais de grande porte, bois, cavalos e tal. Então, na realidade, essa lei, espero que dentro desses 30 dias nós conseguimos resolver os problemas para poder aprovar ela, porque senão vão se perder mais vidas. Fica concedido o sobressamento de até 30 dias ao projeto de lei EM-048-2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei número EN-062, de 14 de setembro de 2018. Revoga a lei número 8.256, de 16 de dezembro de 2016, que autoriza o Poder Executivo a doar com encargos imóveis de propriedade do município à empresa De Lima Transporte IRLME e da outras providências. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloque em discussão. Projeto de lei número EM-062-2018. Revoga a lei 8.256, de 16 de dezembro do ano de 2016, que autoriza o Poder Executivo a doar com encargos imóveis de propriedade do município à empresa De Lima Transporte Eireli e da outras providências. Autoria: Executivo Municipal, em discussão.
Com a palavra,
vereador Ademir.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir um sobressamento dessa lei. Eu sou o relator desse projeto e, de última hora, surgiu uma dúvida aqui. No inciso segundo, instalar e operar o empreendimento no imóvel no prazo de 2 anos, fazendo-se relocalizados da empresa De Lima Transportes, IR, promovendo a geração de emprego em renda. 2 anos, então ainda não venceu o prazo, vai vencer em dezembro. E segundo, consta o inciso primeiro, a empresa já executou. Então eu gostaria, como relator, de pedir aos nobres vereadores esse sobressamento para que eu possa esclarecer melhor esse projeto. 30 dias.
Continua a discussão. Agora, com o pedido do vereador Ademir, sobressamento de até 30 dias. Em discussão.
Eu vou pedir vista, senhor presidente, só para desencargo de consciência, mas a informação que eu obtive do Zé Alonso hoje, pela manhã, foi que a empresa já abriu mão. Ela não tem interesse de continuar com o terreno. E nós estamos com um problema de uma outra empresa para se instalar aqui em Divinópolis, aqui em Divinópolis, e não tem o terreno. E esse terreno seria acoplado a essa empresa que viria para Divinópolis.
mais 30 eu acho que nós seríamos injustos até com as empresas. Que essa aqui, se tiver manifestado, eu apresento o documento até terça-feira e esclarece o anseio do vereador Ademir. Se não, a gente aguarda os 30 dias. Abre o dinheiro de vista.
Continua a discussão. Agora, com pedido de vista do vereador Eduardo, até a próxima reunião. Em discussão. Fica concedido vistas de até a próxima reunião ao projeto de lei número M062/2018. Solicito à secretária que faça leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, passa a terceira parte dos trabalhos. Gostaria, não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, gostaria de agradecer a presença dos senhores vereadores, imprensa, servidores dessa casa, pessoas que nos visitam. Em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.